Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, colegas, alunos, minhas senhoras e meus senhores, vamos dar início aos trabalhos do segundo dia do Fórum das Políticas Públicas, este ano dedicado à reflexão e debate sobre os fundamentos constitucionais das políticas públicas em algumas das áreas mais importantes da intervenção do Estado. Políticas de promoção da igualdade, políticas de saúde e políticas de território estiveram aqui em debate há uma semana. Hoje teremos mais três sessões, agora de manhã um debate sobre os fundamentos constitucionais das políticas de educação. Durante a tarde debateremos e refletiremos sobre os fundamentos constitucionais das políticas de justiça e de proteção social. Consideramos que a promoção de um debate sobre a Constituição e as políticas públicas era uma forma de nos associarmos às comemorações dos 40 anos do texto constitucional e que tinha sentido fazê-lo na Assembleia da República. Tem sido muito bom o acolhimento e a colaboração entre o ISCTE e os serviços da Assembleia da República. Aproveito para agradecer ao Sr. Presidente e aos serviços também a colaboração e o acolhimento que deram ao Fórum das Políticas Públicas. Temos o privilégio de ter connosco, nesta sessão de abertura, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República e ouvimos então as suas intervenções. Muito obrigada.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sra. Professora Maria Lourdes Rodrigues, Sr. Professor Pedro Adão e Silva, bom dia a todos. É com grande satisfação que, mais uma vez, estou aqui neste Fórum de Políticas Públicas. Creio que sou não sendo da casa, sou o recordista da participação em diferentes circunstâncias, visto que estive presente em todos os fóruns até hoje organizados. E gostaria de me associar a esta ideia de terem aproveitado os 40 anos da Constituição para realizar aqui o Fórum na Assembleia da República. Porque, de facto, há uma relação muito estreita entre as políticas públicas e a Constituição. A nossa Constituição de 1976 é uma Constituição diferente e foi das primeiras onde, para além da disciplina do poder político, que já vinha das Constituições liberais, da consagração de direitos económicos e sociais, que já eram comum às Constituições do pós-guerra, foi uma Constituição que se preocupou também em definir, de uma forma prospectiva, de uma forma conformadora, consoante se queira dizer, a execução de políticas públicas que visem garantir não só os direitos, liberdades e garantias, mas também os direitos económicos, sociais e culturais. Logo no artigo 9º da Constituição, sobre as tarefas fundamentais do Estado, para além de se atribuir ao Estado funções tradicionais e óbvias, como a garantia da independência nacional, a garantia dos direitos, liberdades fundamentais, a defesa da democracia política, a Constituição atribui ao Estado um conjunto de obrigações de promoção do bem-estar e da qualidade de vida, a proteção e a valorização do património cultural, assegurar o ensino e a valorização permanente, promover o desenvolvimento harmonioso, promover a igualdade entre homens e mulheres. Ou seja, a nossa Constituição de 76 não é, de facto, uma mera Constituição de garantia de direitos, é também uma Constituição que definiu um conjunto programático para a atuação do Estado. E essa execução desse programa tem sido, aliás, uma base de consensualização de políticas públicas em áreas fundamentais, do ensino à saúde, e que tem permitido obtermos, ao longo destes 40 anos, ganhos muito significativos, quer nos direitos na promoção da saúde, quer na realização do direito do acesso à educação. E esse programa, obviamente, tem tido a capacidade de se adaptar àquilo que são as leituras diferenciadas que as diferentes maiorias políticas têm podido fazer ao longo dos anos do texto constitucional. E, olhando para estes 40 anos de Constituição, nós podemos verificar como, sob a mesma Constituição, políticas diversas puderam ser aplicadas por diferentes maiorias, mas nunca permitindo que nenhuma maioria conjuntural pudesse subverter aquilo que deve ser a base essencial, o tronco comum daquilo que são os consensos, que é o consenso nacional. É, aliás, curioso verificarmos que, mesmo no período de maior tensão política ou constitucional que o país viveu e que se caracterizou essencialmente pelas dificuldades colocadas pela Constituição ou à Constituição pelo programa de ajustamento a que recentemente tivemos sujeitos, grande parte das declarações de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional raramente se basearam, creio mesmo que nunca se basearam, em qualquer uma destas normas de natureza programática, em qualquer uma destas normas constitutivas de direitos económicos e sociais, mas fundaram-se, aliás, habitualmente naquilo que são as regras mais basilares e que já têm origem nas próprias constituições do período liberal, como sejam as garantias desde logo, do princípio da confiança e da proteção de direitos, designadamente o direito de propriedade por parte dos cidadãos. Significa isto que esta Constituição tem sido capaz de fazer tem tido o mérito de permitir simultaneamente consagrar a conservação de troncos comuns, permitindo a evolução e a plasticidade própria que as políticas devem ter em cada legislatura. Isso resulta naturalmente da própria natureza compromissória da Constituição, como as Constituições são quase por natureza, tendo em conta a ampla maioria que as aprovou. E a verdade é que, entre o texto original e as sucessivas revisões a que foi submetida, não há um único partido político no nosso quadro parlamentar que não tenha, em algum momento, votado favoravelmente o texto constitucional. Ou seu texto original, que só não foi votado pelo CDS, ou as revisões constitucionais, onde o CDS, que não tinha votado o texto original, sempre serviu e sempre votou favoravelmente. Não é por coincidência que vejo o doutor Diogo Feio entrar, mas foi muito oportuna a sua entrada para ilustrar precisamente o que eu estava a dizer. E esta Constituição tem, por isso, esta característica. Há áreas onde é particularmente evidente esta realidade, onde, simultaneamente, as mesmas políticas são simultaneamente conformadas como liberdades, mas também como direitos e ainda como obrigações por parte do Estado no desenvolvimento de políticas públicas para a sua consagração. É assim que o direito à saúde seria, desde logo, uma decorrência da própria garantia da integridade física da pessoa humana, mas é também assegurado como um direito dos cidadãos e é imposto ao Estado o dever de assegurar um Serviço Nacional de Saúde. É assim também que a dignidade da pessoa humana sempre decorreria dos direitos de liberdades e garantias de personalidade, mas é também traduzido no dever do Estado de assegurar um sistema de segurança social unificado e descentralizado. É assim, por exemplo, em muito, em particular, no que diz respeito à educação, onde nos surge a educação, em primeiro lugar, na sua formulação clássica proveniente desde das Constituições liberais, da consagração da liberdade de aprender e de ensinar. Hoje, com um conteúdo, aliás, distinto daquele que teve quando surgiu nas Constituições liberais, que surgiu sobretudo como forma de afirmar a laicidade do Estado, da laicidade da educação e como uma forma de libertação da educação puramente confessional, e que agora nos surge também como garantia da liberdade da educação confessional e da educação da religião. Isso significa que uma coisa muito importante é que as Constituições, mesmo quando a sua letra não muda, muda muitas vezes o seu conteúdo pelo contexto da sua aplicação e pela interpretação atualista que devemos fazer de cada uma das normas constitucionais. Mas a verdade é que a educação já não nos surge só na Constituição como uma liberdade de aprender e de ensinar. A Constituição surge-nos também como um direito de cada um dos cidadãos, como um direito coletivo de relativamente ao Estado, não se privando a Constituição, desde logo, de também caracterizar o que é que deva ser, qual é a função da política educativa. E a função da política educativa incumbe ao Estado promover a democratização da educação, ou seja, a democratização do acesso à educação, que a educação deve contribuir para vencer, para assegurar a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades económicas, sociais e culturais, deve assegurar o desenvolvimento da personalidade de cada um, mas também o espírito de tolerância, o espírito de compreensão mútua, da solidariedade e da responsabilidade, e tem uma função também social de garantir o progresso social e a participação democrática na vida coletiva. Por isso, a Constituição fala-nos aqui da educação, quer como liberdade de cada um, mas também de direito de todos, mas diz mais, porque incumbe ao Estado, designadamente para que este direito possa ser assegurado, a obrigação de criar uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Ou seja, tal como incumbe ao Estado a criação do Serviço Nacional de Saúde, tal como incumbe ao Estado o desenvolvimento de um sistema de segurança social unificado, incumbe também aqui ao Estado uma cobertura universal por parte da rede pública de educação, de modo a assegurar o acesso à educação de toda a sua população, sem prejuízo, naturalmente, de como também diz a Constituição, reconhecer e fiscalizar o ensino privado e o ensino cooperativo. Mas aqui é muito clara a Constituição na distinção. O Estado incumbe o desenvolvimento de uma rede pública, mas é obrigado a respeitar e a reconhecer aquilo que é o ensino privado, o ensino cooperativo, que não cumbe ao Estado fomentar, mas que o Estado tem de respeitar. E é por isso que esta é uma das áreas onde melhor se ilustra, a correlação entre as políticas públicas e aquilo que é o programa constitucional. Dei o exemplo da educação, falei da saúde ou falei da segurança social, mas a verdade é que a Constituição é mais, como eu diria, há poucas áreas das políticas públicas onde a Constituição não tenha uma dimensão programática. Tem em matéria de ordenamento do território, tem em matéria de política fiscal, tem em matéria de desenvolvimento económico, tem em matéria de política, de justiça e, desde logo, da concepção até da própria função da ação punitiva por parte do Estado. E, por isso, esta nossa Constituição, de que celebramos 40 anos, é, de facto, uma Constituição que não é só um garante das nossas liberdades, que não é só um catálogo dos nossos direitos, mas é, efetivamente, um guia para a execução e para a prosecução das políticas públicas. Queria, por isso, felicitar o ISCTE e, mais uma vez, a professora Maria de Lourdes Rodrigues e o professor Pedro Adão e Silva pela oportunidade de, celebrando nós estes 40 anos de Constituição, podermos também refletir sobre os fundamentos das políticas, os fundamentos constitucionais das políticas públicas em áreas tão diversas como aquelas que são objeto deste colóquio e desejando que, naturalmente, o colóquio de hoje prossiga com a qualidade dos 10 dias anteriores. Muito obrigado e bom trabalho.
Sr. Primeiro-Ministro, querido amigo António Costa, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Professora Maria Lourdes Rodrigues, Sr. Professor Pedro Adão e Silva, Sras. E Srs. Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, bem-vindos à Assembleia da República. Eu estava a olhar aqui para esta sala e estava a ver uma síntese do meu trabalho desde 1973, visto que eu entrei para o ISCTE como assistente da professora Miriam Alperno Pereira, já nesse ano de 1973, portanto, antes do 25 de Abril, como assistente de História Económica. É evidente, depois, nos anos a seguir, fomos sucessivamente inventando novas cadeiras. Uma delas chamava-se, tinha dois semestres, no primeiro chamava-se Controlo Operário sobre a Produção e no segundo semestre chamava-se Transição para o Socialismo. Depois houve um recuo e nos anos a seguir passou a chamar-se Mecanismos Económicos do Capitalismo Contemporâneo e mais tarde Economia 2. E, portanto, isso dá-vos uma ideia do que foram aqueles primeiros anos de atividade letiva no ISCTE. Mas está aqui o ISCTE, estão aqui as políticas públicas. Eu fui responsável no ISCTE pela Cadeira de Economia Portuguesa, onde as políticas públicas foram muito desenvolvidas. Curiosamente, nessa altura, aquilo a que ligávamos mais na política económica eram políticas que hoje já não são nacionais, porque a nossa cadeira de economia portuguesa baseava-se muito naquilo que se passava na política cambial e na política monetária, e, como sabem, essas políticas com o euro deixámos de ter controle, e mesmo a política orçamental, que era uma terceira componente, temos um controle limitado, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, neste momento, o que não significa que desde o princípio os objetivos de uma política orçamental sã não fossem os objetivos seguidos por todos aqueles que queriam fazer da governação qualquer coisa de positivo e com sustentabilidade para o país. E, portanto, é muito bom vê-los aqui e relembrar tudo isto. E comemorar os 40 anos de Constituição, como já foi aqui dito, é um gesto, é um exercício de memória e um gesto de plena atualidade. O principal legado dos deputados à Assembleia Constituinte foi um compromisso estratégico, um compromisso constitucional. Um legado que foi seguido em tantos momentos da nossa democracia e que esteve na base dos avanços e progressos destes 40 anos. Eu penso, e tenho repetido isto, que precisamos de revisitar este espírito fundador da democracia e saber convergir hoje, de novo, naquilo que é estratégico e vai além do tempo político da legislatura. Falo uma vez mais aqui da aposta na qualificação e na educação, mas também na política de investimentos, do apoio à inovação e à iniciativa, da sustentabilidade dos sistemas de saúde e segurança social, dos incentivos à natalidade e à renovação demográfica, da revalorização do trabalho, da necessidade de nos consertarmos de novo acerca da Europa. Eu penso, aliás, fazendo aqui um pequeno parênteses, que aquilo que se está a passar sobre o repúdio de quaisquer medidas punitivas a propósito dos resultados orçamentais de 2015 e esse o consenso que existe, aparentemente, explicitado na sociedade portuguesa e que ontem o Presidente da República teve a ocasião de confirmar à Sra. Merkel, é uma boa, vai no bom sentido, neste sentido de reconstruirmos a unidade do país em relação às grandes questões europeias. Minhas senhoras e meus senhores, quando lancei o repto de celebrarmos os 40 anos da Constituição da República, fico a pensar no futuro, honrando o passado e virando as comemorações para o futuro. E que melhor maneira de dar corpo a este sentido de futuro do que receber aqui, na Casa da Democracia, o Fórum das Políticas Públicas do ISCTE. Devo, aliás, dizer que já participei numa parte, embora não estivesse cá, estava no Luxemburgo na reunião dos presidentes, mas participei naquele acontecimento que existe sempre junto ao Fórum, que é a quadratura do círculo. E tive muito gosto em poder participar num debate aqui nesta mesma sala sobre a Constituição e sobre a Europa e sobre a situação do país. Lançado em 2012, em pleno programa de ajustamento económico e financeiro, o Fórum tornou-se por direito próprio numa referência da discussão das políticas públicas em Portugal. Pela qualidade dos intervenientes, pelo pluralismo das visões, pelo debate informado e aberto que nos proporciona. Em Portugal, debate-se muito a qualidade da política e com justificada razão. Sou o primeiro defensor das reformas do sistema político. Precisamos de mais transparência no exercício de cargos públicos e na forma como comunicamos com os cidadãos. Mas acredito que precisamos não só de melhor política, como de melhores políticas. As nossas diferenças, em termos, apesar de tudo, na política orçamental, na política fiscal e de rendimentos, são salutares em democracia. A percepção de que são todos iguais, de que já não há diferenças entre esquerda e direita, no contexto europeu, é uma percepção fatal. Está, aliás, a ser fatal para muitos partidos do governo por essa Europa fora. A diferenciação é absolutamente indispensável. E em Portugal, felizmente, são hoje bem claras as diferenças. Mas ao mesmo tempo que querem perceber as diferenças, os portugueses também querem perceber aquilo que é estratégico e que nos deve juntar além do ciclo curto das legislaturas. Já aqui falei de vários exemplos. Ao longo do primeiro dia do Fórum foram abordadas várias políticas centrais, políticas de igualdade, as políticas de saúde, as políticas do território, e hoje estarão em debate a educação, a justiça e a proteção social. Há aqui, pois, uma oportunidade rara de colocar em diálogo diferentes perspectivas sobre áreas relevantes das políticas públicas. A dinâmica do debate na Assembleia, em plenário ou mediático, é por natureza confrontacional. Mas a democracia não se esgota no confronto. Por isso é muito importante haver ao mesmo tempo plataformas de diálogo onde todas as correntes de opinião são ouvidas e onde prevalece a análise informada que caracteriza a qualidade das boas decisões políticas. O trabalho em comissão parlamentar funciona mais nessa lógica de diálogo especializado e fora da Assembleia da República e dos mídia, nas universidades, naquilo que se chama sociedade civil, são muitos os espaços onde se trabalha dessa forma. Precisamos disto como de pão para a boca. Sem confronto não temos democracia, mas sem diálogo dificilmente teremos um processo de decisão política mais qualificado. Quantas vezes nestes anos, que já levamos de vida política, já são mais de 25, no governo ou na oposição, não vimos já determinados programas ou certas medidas serem abandonadas sem qualquer avaliação prévia dos seus impactos, pela simples razão de que chegou um novo governo e um novo ministro a querer deixar a sua marca. 40 anos de democracia é muito na nossa história política, mas é pouco na história comparada. Temos ainda demasiada tática, pouca estratégia, temos ainda demasiada fulanização e institucionalismo a menos. A política não pode ser um concurso de egos, a concorrência tem de ser no sentido de servir melhor as instituições e as pessoas no respeito pelo Programa de Desenvolvimento Económico e Social, que é a Constituição. Este é o espírito do Fórum das Políticas Públicas. Aproveito para saudar os organizadores, a professora Maria de Lourdes Rodrigues, o professor Pedro Adão e Silva, garantindo-lhes que a Assembleia da República estará sempre aberta para receber as suas iniciativas, porque são iniciativas que garantem um debate sério, plural e qualificado. Muito obrigado.
Bom, damos por encerrada a sessão de abertura. Vamos apenas mudar a mesa. Segue-se agora o debate sobre os fundamentos das políticas de educação, que será apresentado e moderado pelo colega Pedro Abrantes e conta com as participações da doutora Isabel Alçada, doutor Diogo Feio, doutora Susana Toscano e a doutora Luísa Apolónia. No programa estava anunciada a participação da doutora Manuela Ferreira Leite, que infelizmente, por razões pessoais, não pode estar connosco. Apresenta os cumprimentos a todos os participantes do fórum e ela é também uma das nossas colaboradoras permanentes, tem estado sempre em todas as edições do fórum e certamente teremos a oportunidade de continuar a contar com a sua colaboração. Muito obrigada. Vamos então mudar a mesa.
Aquático.
Também.
Obrigado. Entendi.
Júri.
Então, bom dia a todos e a todas. Primeiro que tudo, é uma honra estar aqui, queria agradecer o convite e saudar a iniciativa, saudar em particular a professora Maria de Lourdes Rodrigues e o professor Pedro Adão e Silva, por este trabalho já de vários anos de um fórum que procura realmente e tem vindo a aproximar a comunidade académica, as elites políticas e a própria sociedade civil. Penso que é de facto um trabalho muito importante e também agradecer, obviamente, aos participantes nesta mesa, o Dr. Diogo Feio, a Dra. Heloísa Apolónia, a Dra. Isabel Alçada e a Dra. Susana Toscano. Cabe-me a mim fazer a moderação e, antes da moderação, um pequeno enquadramento, um breve enquadramento a este debate. Basicamente, a Constituição tem 6 artigos dedicados exclusivamente à educação e depois tem várias referências à educação noutros artigos disseminados ao longo da Constituição. É importante dizermos que, de facto, por um lado, a Constituição é, na área da educação e não só, radicalmente diferente dos textos constitucionais que tivemos antes, em particular o de 1911 e o de 1933, portanto foi algo, de facto, fundador em vários sentidos. E, por outro lado, na área da educação manteve-se intacta, digamos assim, desde o texto original de 1976. Portanto, não foi alterada em nenhuma das revisões constitucionais. Isto, penso que é um aspecto importante, porque, de facto, mostra, digamos assim, a resiliência destes artigos e também a sua capacidade de lidar com as profundas transformações que foram ocorrendo na sociedade portuguesa e, em particular, no sistema educativo. Vou ser relativamente breve neste enquadramento. A minha ideia é realmente levantar aqui algumas questões que depois possam alimentar o debate e as intervenções subsequentes. Primeiro que tudo, um aspecto de facto muito importante, que foi aliás referido há pouco pelo Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver realmente com a referência à educação num artigo logo sobre os direitos fundamentais. Esse artigo, basicamente, proclama a liberdade dos cidadãos não apenas de aprenderem e ensinarem, mas também de criarem escolas fora da tutela do Estado, não é? Particulares ou cooperativas. Este é um marco realmente importante contra qualquer forma de autoritarismo ou totalitarismo e, de facto, é importante no sentido em que vínhamos de um Estado, do Estado Novo, que tinha, de facto, diretrizes muito diferentes. E, por outro lado, também, obviamente, havia uma série de receios acerca de possíveis derivas autoritárias que haveria depois da Revolução. Além disso, este artigo é também muito importante por definir que o ensino público não é confessional e agora passo a citar, não se rege segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. É um artigo importante, nomeadamente numa Constituição aprovada num contexto revolucionário e que tem sido frequentemente criticada por ter alguma marca ideológica. Por outro lado, hoje em dia podemos realmente questionar se ela não faz alguma, digamos, naturalização do conhecimento e da cultura. É um debate mais amplo que existe nas ciências sociais, ou seja, se é possível haver um conhecimento e uma cultura que sejam, digamos, neutros do ponto de vista ideológico, filosófico. E por isso algumas constituições noutros países mais modernas tendem a proclamar, digamos assim, um princípio de diversidade e não de neutralidade. É uma discussão que existe de facto em vários países. Em todo o caso, dizer também que este princípio foi fundamental no sentido de matizar a relação que tem existido entre a Igreja e o Estado, digamos assim, na área da educação. E, portanto, colocar, digamos assim, a liberdade de um lado, a liberdade de ensinar de acordo com os princípios que cada um acredita, mas também a responsabilidade e o dever do Estado de ter uma educação que não se reja por nenhum princípios religiosos. Bom, passando depois aos 5 artigos que dão corpo, digamos assim, na Constituição a uma área específica dedicada à educação, é importante dizer-se que esses artigos começam, portanto, vão do artigo 74 ao artigo 78, começam por consagrar o direito de todos, não apenas ao ensino, portanto ao acesso ao ensino, mas também ao êxito escolar. Este é um aspecto muito importante e muito progressista, se pensarmos de facto que vivíamos numa sociedade em que o abandono escolar precoce atingia a maior parte da população e o insucesso e as reprovações atingiam a maior parte da população. No entanto, continua a ser um desafio nos dias de hoje. Portanto, foi um princípio fundamental para alavancar a expansão da rede escolar nas últimas décadas, mas não conseguiu ainda demover os hiatos qualificacionais relativamente aos restantes países europeus e está muito longe realmente de concretizar, ainda em 2006, o desígnio de um sucesso escolar, um êxito escolar para todos. Além disso, é importante dizer-se que este compromisso da Constituição não é apenas com as novas gerações, mas é um compromisso com todas as gerações, não é? Com todos os cidadãos que vivem no território nacional e, portanto, abrange igualmente as gerações mais velhas e, como nós sabemos, são maioritariamente pouco qualificadas. Depois, este artigo 74, que é realmente um artigo fundamental, concretiza em 10 pontos esta orientação, em 10 alíneas, que procuram combinar, por um lado, direitos universais com a necessidade de apoio a grupos específicos, precisamente porque são grupos realmente particularmente vulneráveis e para quem, digamos, o êxito, o acesso e o êxito escolar é particularmente difícil. E, portanto, penso que é um artigo que continua a ser muito importante nós relermos e pensarmos como é que as políticas públicas podem concretizá-lo. Até porque nós sabemos que se a maioria da população portuguesa hoje tem sucesso escolar, pelo menos no ensino básico, e tende a prosseguir para o ensino secundário, também existem realmente minorias que têm um número significativo e que têm realmente taxas de abandono e de insucesso muito significativas. E, portanto, há aqui ainda muito a fazer na concretização deste compromisso que definido pela Constituição. Em segundo lugar, o artigo. Em segundo lugar, peço desculpa. O artigo, o artigo 73, que aliás é o primeiro, no 74, assume um princípio de que a educação não deve apenas ser acessível a todos, mas também contribuir para a igualdade de oportunidades e a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais. Este aspecto é muito importante. Não apenas porque vai muito além da noção formalista, individualista, meritocrática, de uma igualdade de oportunidades em que, no fundo, é a escola igual para todos e os que têm sucesso é porque tiveram, digamos assim, o mérito pessoal, os que não têm sucesso é porque não tiveram o mérito necessário. É um princípio, realmente, de uma educação comprometida com a superação, ou pelo menos a atenuação das desigualdades, sejam económicas, sociais e culturais. E é também, e este artigo define-o claramente, uma educação orientada pela e para a democracia, no sentido de um sistema educativo que desenvolva a personalidade dos indivíduos, incluindo um conjunto de valores e disposições como o espírito de tolerância, a compreensão mútua, a solidariedade, a responsabilidade, o progresso social e a participação democrática. Ou seja, é uma Constituição que já em 76 tinha a noção e que, de facto, uma democracia precisa de democratas. E esses democratas têm que ser formados. E, portanto, cabe ao nosso sistema educativo essa função. Penso que é um aspecto muito importante, até porque, passados 40 anos, ainda andamos às voltas com aquilo que pode ser realmente uma educação para a cidadania. E penso que há realmente muito ainda a discutir e a fazer neste domínio. Sabemos também que a pressão, por exemplo, para que o ensino da matemática, do português, das ciências seja reforçada, de facto, não deixa de ser atual, porque não há cidadãos, de facto, sem ter as competências básicas para em áreas como o português, a matemática e as ciências, mas, por outro lado, também sabemos que isso não é suficiente para formar cidadãos realmente democratas e participantes, e, de facto, esse é um aspecto que, inclusivamente, hoje na União Europeia é muito discutido, precisamente também por exemplo, pelo crescimento de movimentos extremistas e com grande apelo às gerações jovens. Não é? Bom, deixo aqui algumas ideias para debate. Um outro aspecto muito importante que eu não me vou alongar, precisamente porque durante o último mês, de facto, tem sido debatido até à exaustão, tem a ver com o artigo 75, onde se clarifica o Estatuto do Ensino Público, Privado e Cooperativo. Devo dizer e este é um aspecto interessante para quem estuda a Constituição, que é, nas Constituições de 1911 e de 1933, embora em formulações diferentes, este aspecto era quase o único aspecto que as próprias Constituições contemplavam. Basicamente, o artigo 75, não é, aprovado em 1976, diz que cabe ao Estado criar e manter uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população e, por outro lado, reconhecer e fiscalizar o ensino privado e cooperativo. Como digo, este tema tem sido amplamente debatido e, portanto, não vale a pena em continuar, de facto, quer dizer, penso que já muito tem sido dito nas últimas semanas sobre isto. Em todo o caso, é importante dizer, e volto a repetir, que este princípio tem a ver com a criação de estabelecimentos de ensino públicos que cubram as necessidades de toda a população e, portanto, não apenas aquela que está em idade escolar. E esse é um aspecto importante porque, mais uma vez, temos uma responsabilidade muito grande com várias gerações que, de facto, não têm os níveis qualificacionais para, muitas vezes, enfrentar os desafios e para poder ter uma integração qualificada na sociedade e esse é um aspecto que penso que é fundamental. Um quarto aspecto importante que a Constituição refere é, de facto, o ensino superior. Isto é, o regime de acesso ao ensino superior deve ser orientado pelos princípios da igualdade de oportunidades e de democratização, tendo igualmente em conta as necessidades em quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do país. Dito assim, é algo que dificilmente alguém vai discordar, mas em todo o caso temos mais uma vez que pensar nas políticas educativas e em que medida é que, de certa forma, a autonomização das políticas do ensino superior face aos outros níveis de ensino não tem, de certa forma, criado entraves a este princípio e estabelecido o ensino superior sob lógicas e princípios distintos dos restantes níveis educativos, além de que o princípio da autonomia, embora seja verdade que esteja consagrado na legislação, tem também sido claramente posto em causa, em particular, pela por normas que, de certa forma, limitam o exercício da autonomia das universidades, sobretudo a nível da gestão financeira. Um quinto aspecto importante e que está consagrado também na Constituição é o princípio da participação democrática na gestão educativa. Este princípio tem duas vertentes. Uma delas é o direito dos professores e os alunos a participarem na administração dos estabelecimentos de ensino dos quais fazem parte, e a segunda consagra o direito de participação das associações de professores, de alunos, de pais e das comunidades e das instituições de caráter científico na definição das políticas de ensino. É importante pensar-se também que o próprio sistema educativo e as políticas educativas têm que realmente procurar formas de concretizar este direito de participação tanto na gestão das escolas como na gestão da própria definição das políticas. É verdade que existem alguns mecanismos formais, não é? Como é o caso, por exemplo, dos conselhos gerais nas escolas e agrupamentos de escolas, ou também a participação das associações e dos representantes de diferentes agentes educativos no Conselho Nacional de Educação, mas em todo o caso, num país que tem, de facto, fraca tradição de participação democrática, temos que pensar em formas mais proativas de tornar esta participação algo realmente substancial e rotineiro na gestão da educação. Já alcancei os 10 minutos que tinha previstos, só dizer de facto que depois, ao longo da Constituição, há uma série de outras referências à educação em áreas como a saúde, a educação ambiental, a cooperação com os pais na educação dos filhos, a proteção especial dos jovens e isto, de facto, implica que as políticas educativas estejam realmente articuladas com as políticas em diversas outras áreas, não é? Da área social. E, finalmente, termino com uma ideia para refletir, que é, de facto, se esta resiliência, como eu disse inicialmente, ou estabilidade do texto constitucional na área da educação, de facto, não será, e também da própria Lei de Bases do Sistema Educativo, não é? Que foi aprovada em 1986 e tem tido modificações bastante pontuais, não são realmente a base para uma estabilidade que é tão exigida por parte das comunidades educativas e muitas vezes é tão reclamada, não é? Por parte de todos os agentes educativos. E sem dúvida que nós sabemos que, de facto, há políticas educativas e tem havido instabilidade, tem havido muito debate na área da educação e portanto termino com a ideia de facto que se a Constituição e a própria Lei de Bases não serão realmente um garante de uma estabilidade mínima que é fundamental para o progresso educativo. Obrigado. Passo desde já a palavra ao Dr. Diogo Feio e obrigado a todos. No final das 4 intervenções haverá espaço para debate. Obrigado.
Muito obrigado. Eu queria, um pouco como é da praxe, mas também como, para além disso, agradecer muito o convite que me foi feito. Devo dizer que já me vou sentindo um bocadinho da Casa em relação a este fórum. Isso é com certeza muito devido aos convites e à informação que sempre foi dada pela professora Maria Lourdes Rodrigues, pelo professor Pedro Adão e Silva, a quem agradeço muito, mais do que o convite, à organização, porque eu acho que ela é muito importante para a discussão das políticas públicas em Portugal, ainda para mais quando depois dá forma de livro. Eu tenho sido um bocadinho indisciplinado, eu este ano já estou a meio de um texto, normalmente é intervenção, mas este ano já estou a meio de um texto, portanto, se confirmar essa vontade, será tudo mais fácil, e quem sofria com isso, que era a Mariana Vieira da Silva, que não está cá, este ano eu já tive a oportunidade de dizer que já não sofria, vai ter outros sofrimentos, mas isso por opção própria. Queria também dizer-vos, e normalmente nestas intervenções, para captar mais a audiência, que tem aqui até tantos amigos, diz sempre uma pequena piada inicial, eu aqui vou fazer, mas é uma referência muito especial aos membros desta mesa, deste painel, tornando transparente o seu moderador, devo dizer que me sinto muito bem nesta mesa igualitária, e cumprimentar todas as minhas companheiras deste debate, que conheço, com a Heloísa Apolónia, fomos tendo durante anos de Parlamento, em que os dois davam os primeiros passos, e ela continuou, e bem, variadíssimos debates, dos quais tenho saudades, e tenho saudades, por exemplo, relembrando esta sala. Tivemos aqui os dois numa altura em que havia obras na sala das sessões, e o plenário se reunia aqui, e também queria cumprimentar evidentemente a Susana Toscano e a Isabel Alçada, que sabem bem o que é a dificuldade do cumprimento de funções governativas, a responsabilidade que isso nos traz, e não queria deixar de as cumprimentar por isso mesmo. Entrando no tema, ele tem muito de relevante e de curioso, porque juntar a história constitucional à matéria da educação é o cumprir de uma dupla que não tem os mesmos fundamentos. Em que sentido? A história constitucional tem sido muito marcada por revisões constitucionais, das quais se salientam, evidentemente, três, que foram mais de fundo, duas, desde logo, a de 82 e a de 89, sobre a organização do sistema político e sobre a organização do nosso sistema económico, tal qual os conhecemos hoje, foram aí marcados, e também a história constitucional tem sido muito marcada por uma adaptação do nosso texto de lei fundamental à realidade da União Europeia. É evidente que não é possível olhar para a Constituição hoje com os mesmos olhos com que olhávamos para a Constituição em 1976. A realidade alterou-se muito. Pois não deixa de ser curioso que, com todo este patamar de modificações, os textos constitucionais relativos à área da educação se mantêm, como foi dito, inalterados. O que não tem como consequência idêntica interpretação àquela que era feita há 40 anos, porque a realidade evidentemente se alterou. O segundo ponto que me parece também curioso é o seguinte: esta é uma daquelas áreas em que o facto da participação de Portugal na União Europeia se tem vindo a estreitar, e a limitação de um princípio de soberania do Estado existir em relação a matérias de política monetária, em relação a matérias de política orçamental, o mesmo não sucede na área da educação. Se olharmos para a lista dos comissários, dentro daqueles que menor importância têm ou menor relevância acabam por ter, são precisamente os que têm estas responsabilidades por estas áreas. Porquê? Porque são áreas em que os Estados têm um peso ainda hoje muito grande. E digo ainda hoje, como diria, se estivesse aqui daqui a 10 anos, 20, 30 ou então 40, fazendo o dobrar relativamente a esta comemoração que aqui estamos hoje a fazer através deste debate. Portugal tem então, e era a primeira ideia que queria transmitir, um quadro constitucional relativamente à matéria da educação que, quanto à letra da lei fundamental, se mantém inalterado, mas que, em relação à sua interpretação, permite, porque o texto também assim o permite, uma flexibilidade de interpretação. E olhamos em traços muito largos para aquilo que a Constituição lá tem. Tem a referência à liberdade de ensino, à tal liberdade de aprender e ensinar, e utilizo aqui a expressão liberdade de ensino, que é uma expressão utilizada por alguns autores que comentam a Constituição, com a ideia de escolha de escola, com a liberdade de ministrar o ensino sem uma determinação de natureza ideológica. Este foi um elemento que se quis marcar muito em 1976, por uma contraposição com algo que existia antes. Em segundo lugar, a Constituição tem uma referência, uma proibição de dirigismo estadual e uma ideia de que o ensino público não poderá ser confessional. Há também um direito de criação de escolas particulares e cooperativas e, mais à frente, numa lógica já não de direitos fundamentais em sentido estrito, mas de direitos económicos, sociais e culturais, como outros, um direito ao ensino. Está previsto, tal como o direito ao ambiente, o direito à habitação, o direito à segurança social, num conjunto programático em que se determinam tarefas que o Estado tem. E entre essas tarefas que o Estado tem está a de criação de escolas do Estado para que todos possam ter acesso à escola. E a admissibilidade de uma convivência entre escolas que são propriedade do Estado e escolas que são propriedade de privados ou cooperativas. Digamos que este é, em traços muito gerais, o nosso quadro constitucional que nos permite, na minha opinião, alguma flexibilidade e capacidade de adaptação àquilo que vai sucedendo no tempo. A segunda ideia que eu aqui queria dar é que eu considero que a Constituição tem tido costas largas. Isto é, sempre que há uma grande querela em relação a determinadas áreas, e esta é uma delas, fala-se logo da Constituição. E cria-se, à volta da Constituição, um debate, e eu diria, o que seria se a Constituição pudesse falar? É que ela não pode, mas se calhar se pudesse falar, diria coisas muito interessantes e, se calhar, surpreendentes. Isto é de tal maneira que eu eu sou um bocadinho quase frico da Constituição. Há bocado o Sr. Primeiro-Ministro, não estará a entrar agora, que me estou a referir a ele, tinha aqui uma Constituição anotada, grande, dos professores Jorge Miranda e Vital Moreira. Eu faço uma outra opção, que uma amiga, aliás, hoje também me fez chegar, que é, eu já ando com um bilhete do metro e, para muitas coisas que é necessário, trago também aqui esta Constituição, edição da Assembleia da República. É muito simples de manusear porque ela é constantemente referida em relação a algumas matérias e, na minha opinião, é referida de forma abusiva. A terceira ideia é que me parece mais do que evidente que a Constituição prevê uma ideia de a existência de um serviço público de educação. E é essa uma linha muito marcada no texto constitucional e na interpretação que dele se pode fazer, e mais, da interpretação que se faz dentro de uma lógica de um Estado de Direito Democrático. Um Estado de Direito Democrático tem, evidentemente, que ter uma lógica de serviço público de educação, e isto poder-me-ia levar à discussão do momento. Nós estamos aqui a pensar nas políticas públicas há vários anos, mas é quase impossível deixar de relembrar que neste momento há uma discussão muito marcada na nossa sociedade. Eu quero dizer, com toda a sinceridade, utilizando palavras que não são minhas, que na educação há mais vida para além da questão dos contratos de associação. E não vão ver aqui a discutir questões contratuais, a discutir questões de legalidade, a discutir questões que ultrapassam o âmbito da lógica meramente da educação. Assim como não me verão aqui nunca ter uma ideia de contraposição ou de uma discussão escola pública versus escola privada. Pelo contrário, eu acho que essa é uma discussão inquinada. E devo dizer que me faz alguma confusão que se entre numa lógica de manifestações e contra-manifestações. Isto é, porque alguém defende um determinado modelo de escola não quer dizer que esteja a atacar a escola pública tal qual eu a vejo. E, portanto, eu não compreendo que, porque há uma questão de legalidade em relação aos determinados contratos, que com grande probabilidade vai terminar um dia numa discussão em tribunal, ou se calhar num dia até bastante próximo, que se tenha uma ideia de contraposição de modelos de escolas. Não é essa a minha via, nem é essa a via constitucional tal qual eu interpreto os artigos relativos à educação que aqui estão. Também por isso, eu acho um bocadinho despropositada e exagerada a reação de vão ao artigo 75 da Constituição quando há referências diretas, como foram feitas esta semana, à questão da qualidade das escolas. Com toda a sinceridade, eu acho que a grande ligação que tem que existir entre as diferentes escolas, independentemente da sua propriedade, tem a ver com a qualidade. De outra maneira, há escolas privadas más, há escolas privadas boas, há escolas públicas boas, há escolas públicas más. Este é um dado que nós deveremos ter por assente. E a nossa preocupação como sociedade parece-me que tem que ser a convivência entre aquelas que são as escolas boas e tentar melhorar aquelas que têm índices de qualidade que não são positivos. E para isso, na área da educação, eu acho que se deve discutir tudo. A discussão deve ser totalmente aberta. Na minha opinião, a Constituição assim o permite. Mas para alguns mais puristas da interpretação do texto constitucional, for preciso falar também da Constituição, que se fale também dela, que não parece que tenha grande mal. Será que, perguntas que eu acho que se devem fazer, uma escola privada que serve bem uma determinada comunidade deverá ser substituída por uma outra que é do Estado e que possivelmente não atinge os mesmos patamares de qualidade? Será que deveremos ter uma escola privada a ser financiada pelo Estado quando temos escolas públicas boas a servirem essa mesma comunidade? Como é que se vai fazer em relação ao ensino profissional e artístico? Ou então, em relação ao pré-escolar, onde as escolas privadas tenham um peso muito grande? Como é que vamos articular, tal qual prevê a nossa Constituição, o ensino privado e o público? Será que deve ser uma lógica de contraposição ou será que deve ser, como eu defendo, lado a lado? E também respostas que eu acho que são respostas contemporâneas. Do dia-a-dia, falava com uma amiga minha no fim de semana que me dizia: estou agora com um problema que tem a ver com os tempos de escola, com os tempos que os alunos passam na escola. A minha filha deu-se conta que vai começar as férias e vai estar em casa 3 meses e meio. E pergunta-me, como é que eu vou estar tanto tempo em casa? Será que também não devemos discutir isso? Será que não devemos discutir uma ideia de avaliação do próprio sistema? E quando digo do sistema, digo de manuais, digo de escolas, digo de procedimentos, digo de professores, digo de alunos. Será que não temos que todos encontrar uma ideia do que é isto da estabilidade? A coisa mais... eu acho que o mais estável que existe na educação é o aceitar a necessidade de estabilidade. Depois, quando vamos ao próprio conceito do que é essa estabilidade, é que já muitas vezes há dificuldades de entendimento. Será que estamos perante uma circunstância em que o prestígio da carreira docente está a ser defendida? O que é defender o prestígio da carreira docente? O pré-escolar também é uma tarefa constitucional que o Estado tem, que está prevista na Constituição. O que fazer? Quais os conteúdos? Qual, mais uma vez, a ligação entre públicos e privados? A retenção, o nível de retenção que Portugal tem é razoável? Estamos a tratar bem este assunto? O ensino profissional não deverá ter um currículo flexível? A gestão da escola, qual o modelo para o qual se deve caminhar? Qual o modelo de autonomia da escola? São muitas perguntas. Eu deixo uma resposta que passa por dois pontos. A relevância da avaliação e a relevância da estabilidade. Estabilidade, para mim, quer dizer o contrário de uma ânsia reformista de quem chega ao governo. E também por isso eu defendo uma lógica de consenso. E também por isso venho aqui defender um método. Se calhar seria positivo. É possível que daqui a 2 ou 3 anos esteja a dizer a mesma coisa. Mas se calhar seria positivo, não digo isto tanto para mim e para a Luísa Apolónia, que ainda estamos, eu coitado, já sou um mero advogado, não tanto desta luta política, mas estamos mais metidos nesta dialética que vai existindo. Mas se calhar era positivo que um conjunto de pessoas que foram responsáveis pela área da educação, por diferentes governos, e vejo aqui, desde logo, duas, possam encontrar-se, possam lançar um documento para a sociedade, se calhar a pôr estas questões, porque eu devo dizer, eu acredito muito que é possível fazer-se um consenso na área da educação. Se calhar temos que começar por matérias que são menos ideológicas, como método de trabalho, e que não estão a marcar tantas diferenças entre lado de esquerda e direita relativamente a esta matéria. Acredito, com toda a sinceridade, que é possível. Devo-vos dizer que sou um escudeiro no meu partido desta ideia e que vejo com satisfação que cada vez mais vai tendo aceitação por parte dos seus órgãos dirigentes. Agora, se mantivermos um clima de antagonismo total, não vai ser possível. Não devemos, evidentemente, cada um de nós abandonar aquela que é a sua ideologia em relação à área. Eu próprio, com perguntas que aqui fiz, também a vim demonstrar, mas parece-me que definitivamente deveríamos ter um método de trabalho e que pessoas tão distintas como as duas que aqui já referi e que tiveram responsabilidades na área de educação, como a professora Maria Luz Rodrigues, a doutora Isabel Alçada, mas o doutor Marçal Grilo, a doutora Manuela Ferreira Leite, tantos outros, com grande probabilidade conseguiriam lançar um debate que facilitaria um consenso entre os partidos quanto a esta matéria que me parece essencial. Muito obrigado.
Passo agora a palavra à doutora Luísa Apolónia.
Agora, só uma questão técnica. Ficou os dois microfones ligados, é? Ah, dá. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. É com um grande prazer que aqui estou. Queria, em primeiro lugar, agradecer, ou talvez melhor, saudar aqueles que organizam este Fórum das Políticas Públicas, que já, pelos vistos, vai fazendo história, e designadamente a professora Maria de Lourdes Rodrigues e o professor Pedro Adão e Silva, que amavelmente me fez este convite. Eu fui muito sincera na altura. Eu não sou especialista em matérias de educação, mas sou, pela circunstância das funções que exerço, uma pessoa que acompanha, de alguma forma, estas matérias e, como mãe, naturalmente, acompanho e muito a escola pública. Ora bem, talvez um ponto prévio. A Constituição da República Portuguesa, por ser um pilar tão estruturante e tão fundamental da nossa sociedade, é talvez possível dizer que é lamentável que seja tão desconhecida naqueles que são os seus princípios básicos, os direitos, liberdades e garantias atribuídos aos cidadãos e o nosso funcionamento em sociedade, por assim dizer. E por essa circunstância, desse desconhecimento real que muitos dos cidadãos têm relativamente à Constituição, nós apresentámos aqui um projeto de resolução na Assembleia da República, que foi aprovado por unanimidade, que determinava justamente a necessidade de uma abordagem mais focada sobre a Constituição da República Portuguesa nas escolas do nosso país. E isso parece-me, de facto, relevante. Não é, evidentemente, o desejo de que as pessoas saibam a Constituição de cor, como é evidente, isso seria absolutamente impensável, mas que conheçam os seus princípios básicos e a forma de organização da nossa sociedade, isso sim parece-me absolutamente fundamental. Eu sei que, entretanto, o Governo está a ver a forma de concretização desse projeto de resolução, que agora é uma resolução da Assembleia da República, e nós estamos, evidentemente, atentos à forma como se poderá materializar essa a maior abordagem tão fundamental da Constituição nas escolas. O Diogo Feio não me vai levar a mal, até porque já me conhece, como referiu, há muitos anos. Mas eu acho que se a Constituição falasse, muitas vezes diria ai, ui, ai, porque é muitas vezes magoada. E eu acho que a Constituição muitas vezes é muito clara e as pessoas complicam o texto claro que a Constituição tem. E a Constituição, relativamente às matérias da educação, acho que estabelece uma baliza programática para a política educativa, que eu acho que é extraordinariamente clara. Agora, se nos pedirem compromissos, consensos, é preciso atender àquilo que está escrito na Constituição. Mas quando alguns partidos não querem saber, por exemplo, do artigo 74, número 2, a linha E, que diz que na realização da política de ensino incumbe ao Estado estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino, eu não sei como é que nós vamos conseguir compromissos e consensos. Só uma nota que eu não vou comentar porque não sou comentadora, mas foi uma coisa que reparei. No discurso do 25 de Abril do Sr. Presidente da República, pediu consensos aos diferentes partidos em diferentes matérias, falou da saúde, da segurança social e de outros, não falou da educação. Fica só a nota, para que todos possamos refletir. Eu julgo que a grande conquista do 25 de Abril, da Revolução do 25 de Abril, que depois se materializou na Constituição da República Portuguesa, e designadamente aqui na matéria da educação, é esta coisa tão magnífica quanto isto. Todos têm direito. Todos têm direito à educação e depois a uma parte fundamental da educação, que é o ensino. E isto leva a uma coisa tão magnífica quanto o facto de, na atualidade, 1.700.000 pessoas frequentarem a escolaridade obrigatória no nosso país. Passar dos 7% de cidadãos com ensino secundário em 1976 para perto de 50% na atualidade e dentro da casa dos 20 aos 24 anos chegar quase aos 70%, isto é importante. Agora, estamos ainda com números confortáveis? Não, não estamos. Estamos abaixo da média europeia e ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas também é preciso perceber que foi percorrido um caminho até aqui que não é de menosprezar. Há uma outra questão, que é o facto da Constituição da República Portuguesa assumir a educação como um instrumento de superação de desigualdades e de formação da pessoa social na sua relação com os outros, na participação na vida coletiva, é esta formação integral do indivíduo também na sociedade e no seu relacionamento com as outras pessoas, com as instituições e por aí fora. O problema está quando na escola se reproduzem e não se dissipam essas desigualdades. E quero dizer-vos que, para mim, dos momentos mais difíceis aqui na Assembleia da República, e fundamentalmente quando estava a acompanhar, neste caso, na legislatura passada, a Comissão de Educação, mas nem era preciso isso, bastava abrir o meu mail. Mas das alturas mais difíceis foi quando nos começaram a chover, é assim mesmo, a chover e-mails de pessoas que denunciavam a fome nas escolas. A fome nas escolas, de professores, fundamentalmente, que se dirigiam à Assembleia da República e nos pediam que fizéssemos algo, porque havia crianças a desfalecer nas escolas que não tomavam o pequeno almoço e ficavam em jejum durante praticamente todo o dia. Ora, era preciso que a Assembleia fizesse alguma coisa e foi muito vincada a ação aqui na Assembleia da República para a criação do programa do pequeno almoço escolar. Foi uma batalha longa, mas era fundamental concretizá-la. E doía quando ouvíamos membros do Governo a dizer que ainda estava por provar que essa fosse uma realidade generalizada, que era preciso ir à cautela, que era preciso conhecer números, quando esta realidade estava generalizada pelo país. E esta inação promove, de facto, essa reprodução de desigualdades que tem repercussão naquilo que a Constituição dita que é fundamental, que é a igualdade de oportunidades para o êxito escolar. Como aquelas crianças com necessidades educativas especiais, que recebemos denúncias aqui na Assembleia da República de pais, que diziam que os técnicos, os intérpretes de língua gestual, chegavam, já o ano corria, e as crianças não tinham forma de comunicação na escola. Isto é também reprodução de desigualdades. Ou aquelas crianças que não têm possibilidade de comprar, ou aquelas famílias que não têm possibilidade de comprar todos os manuais escolares a início do ano letivo e se desenrascam, se me permitem a expressão, com a fotocópia e têm muitas vezes os manuais escolares mais tarde do que outros colegas. Isto tem reflexos no êxito escolar. Ou aquelas crianças do escalão A, portanto aquelas a quem é reconhecida maior necessidade, têm para um ano letivo qualquer coisa como um pouco mais de 10 euros para comprar o seu material escolar no ano letivo. Ou aquelas denúncias que nos chegaram de estudantes do ensino superior que abandonavam o ensino superior por assumidamente não terem condições económicas para continuar a frequência do ensino superior. Enfim, estou a dizer-vos algumas, ou a dar-vos conta de algumas das denúncias que nos chegaram com regularidade e que davam conta justamente de que essa igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso na escola começava a ser uma verdadeira miragem. Isto para dizer o quê? Que as políticas que têm repercussões sobre a nossa sociedade, nos mais diversos setores, se repercutem tão facilmente na escola. Porque a escola, de facto, é uma reprodução da sociedade e, portanto, é fundamental que depois se apliquem políticas de discriminação positiva e de atenção positiva aos problemas das escolas para lhes dar resposta no sentido justamente da igualdade. Agora, a falta de investimento afasta-nos dos princípios da Constituição da República Portuguesa. Falta de investimento na escola. E por falar ainda em condições de igualdade, há escolas que, face às condições dos próprios estabelecimentos e da edificação, não reproduzem também ou não traduzem também essas circunstâncias de igualdade que são necessárias. Por exemplo, há uma escola na Baixa da Banheira que reclama, uma escola secundária na Baixa da Banheira, que reclama um pavilhão desportivo há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. Que aqueles alunos daquela escola não têm igualdades de circunstâncias com outros pelo facto de não terem um pavilhão desportivo. Quando chove, não há desporto. Por exemplo, há uma escola no Monte da Caparica onde as crianças estão em contentores provisórios, há mais de 7 anos. Ou vai para 7 anos. Por exemplo, há uma escola em Vila Real de Santo António, uma intervenção da Parque Escolar magnífica, nós chegamos à escola, parece de repente o Centro Cultural de Belém. Tem 15 salas de aula por equipar. E tem um pavilhão desportivo tão moderno, que não tem laterais e as correntes de ar são o prato do dia naquele pavilhão desportivo. Olhar às circunstâncias concretas das necessidades das escolas e da promoção da igualdade também através da edificação é fundamental na minha perspectiva. E ainda falando da matéria da igualdade, eu tenho muito medo da questão da municipalização, porque a municipalização pode traduzir-se facilmente, muito facilmente, num fator rápido de promoção da desigualdade, neste caso por via territorial também, do investimento das próprias autarquias. Isso já é hoje, eu acho, visível em algumas opções relativamente a atividades de enriquecimento curricular, isso já é visível relativamente aos apoios em relação a manuais escolares e pode ser visível relativamente a muitas outras matérias. Uma outra questão que eu gostava de focar tem a ver com o seguinte: educação não é instrução, é uma coisa muito mais vasta do que isso. E das 6 revisões curriculares que foram feitas desde 2001, uma grande preocupação que vejo é um afunilamento grande e fundamentalmente concretizado pela última revisão de 2011, um afunilamento para aquilo que nós poderíamos chamar de instrução. Aquela prevalência do saber ler, escrever e contar, o reforço das disciplinas ditas essenciais ou estruturantes e, simultaneamente, a distribuição das áreas curriculares não disciplinares, como a área escola, a formação física, a cívica, perdão, a área projeto, nas quais, gostava de dizer, se perdeu muito do que já se tinha conquistado em termos de educação ambiental no ensino obrigatório, foi aqui referido outros artigos que tinham uma relação direta com a matéria educativa e no artigo 66, designadamente na sua linha G, há de facto uma referência muito direta à matéria da educação ambiental que se mantém hoje em muitas escolas por muito boa vontade e, permitam uma expressão, carolice de muitos professores, a quem o ensino público e a escola pública deve, evidentemente, muito, mas nesta revisão curricular também foi observável uma liquidação da componente artística que é de lamentar, designadamente aquilo que foi feito ao longo dos anos relativamente à educação visual e tecnológica. Aquela possibilidade dos alunos conhecerem materiais, manusearem materiais e terem outro tipo de conhecimentos, porque a escola também é isso. A escola também é aquilo que nos desperta para outros fatores que não temos possibilidade de experimentar noutros lugares na nossa vida. E a escola deve proporcionar-nos justamente isso. E quando se liquida esta componente artística, esta componente mais prática, evidentemente está-se a amputar também outras formas de conhecimento que são fundamentais para a formação integral dos alunos e até no combate aos insucessos escolares. Porque quando os alunos conhecem outras componentes que apreciam naquilo que a escola lhes pode ensinar e facultar, isso também é um fator de motivação para a escolaridade que me parece importante. Entretanto, chegamos ao artigo 75 da Constituição, aquele que o Diogo Feio gosta, que é aquele justamente que estabelece a obrigação do Estado de criar uma rede pública de estabelecimentos de ensino. E eu acho que o artigo 75 da Constituição é muito claro na prioridade que determina para a escola pública, sem, evidentemente, permitir que a escola particular deixe também de ter o seu espaço. Essa liberdade de criação de escolas particulares e de frequência da escola particular está absolutamente garantida pela Constituição. Mas, entretanto, chegamos à matéria dos contratos de associação e, evidentemente, os debates fazem-se também em função e em circunstância daquilo que a sociedade nos chama a pronunciarmos, e hoje tínhamos necessariamente que nos pronunciar de alguma forma sobre os contratos de associação. Então, face à insuficiência da rede pública e à indisponibilidade financeira para cobrir todo o país de estabelecimentos de ensino público, nos anos 80, estabelecem-se os contratos de associação, onde houvesse justamente essa carência de resposta pública. À medida que a escola pública se generaliza e se consolida, começam a existir redundâncias. Os contratos de associação têm, evidentemente, um caráter transitório e não um caráter vitalício. Ora, se os contratos de associação se mantêm em função dessas redundâncias, deixamos de ter uma necessidade de investimento territorial, digamos assim, numa determinada escola, neste caso privada, para passarmos a ter um favor, um privilégio ao privado, pago pelos contribuintes. Ora, eu já disse, e acho que isso é claro, a Constituição da República Portuguesa dá prioridade à escola pública e vincula o Estado à sua existência com capacidade para todos. Não põe em causa a liberdade de se criarem escolas privadas. Não atribui ao Estado o dever de garantir mercado para as escolas privadas. Por mais esforço que façamos, não é isso que está no texto da Constituição da República Portuguesa. O certo é que se mantiveram contratos de associação onde havia redundância. E essas redundâncias, muitas vezes, também não sejamos ingênuos, acabaram às vezes por ser, de certa forma, mobilizadas. De 2005 a 2014 fecharam 47% de estabelecimentos de ensino público. O privado cresceu em 10%, mais 10% de escolas privadas, segundo um estudo do Conselho Nacional de Educação. O que se injetou na escola privada deixou de se injetar, em termos de financiamento público, na escola pública. De 2011 a 2015, poder-se-iam ter poupado cerca de 110 milhões de euros em contratos de associação. 79 colégios privados com contrato de associação estão entre 2.500 escolas particulares no país. Estamos, portanto, a falar de uma realidade relativamente residual neste universo de escolas particulares. Estamos a falar de cerca de 3%. E a questão é, quando não há redundância, o financiamento de uma escola particular promove inclusivamente uma concorrência desleal com outras escolas particulares. E aqueles que são tão defensores do mercado e da concorrência leal também devem refletir sobre esta realidade. Agora, há uma coisa que nós não podemos aceitar face ao texto da Constituição. Estou a ultrapassar imenso, não é? E vou mesmo terminar. Depois, durante o debate, poderei dizer outras coisas. Há outra coisa que nós não podemos ver no texto constitucional, porque ele não diz de maneira nenhuma. É que a escola privada concorre com a escola pública. E essa política nós não podemos promover. A obrigação do Estado é a de criação no território nacional, cobrindo toda a população dos estabelecimentos de ensino públicos. A escola particular é quando a resposta pública não existe e, face a essa carência, o Estado contratualiza com o privado. Pronto, outras matérias eu gostaria de abordar, mas naturalmente fica para o debate. Só quero dizer o seguinte, e mesmo para terminar, na legislatura passada chegaram mais de 40 mil assinaturas à Assembleia da República a pedir o fim dos contratos de associação, onde eles não eram necessários, para dizer que não é uma matéria, evidentemente, de agora, é há muito reclamada em diversas legislaturas na Assembleia da República. Agora está-se a materializar o princípio constitucional de uma forma muito prática e, portanto, é natural que as contestações venham desta forma. Muito obrigada.
Dou a palavra à doutora Isabel Alçada.
Muito bom dia a todos. Eu quero começar por saudar os professores Maria de Lourdes Rodrigues e Pedro Adão e Silva pela organização deste Fórum sobre Políticas Públicas e, naturalmente, também os participantes da sessão sobre Políticas de Educação, os amigos de Diogo Feio, Luísa Apolónia, Susana Toscano e o nosso moderador, Pedro Abrantes. Bom, nós estamos aqui a comemorar os 40 anos da aprovação da Constituição e eu gostaria de lembrar que também comemoramos este ano os 30 anos da aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, que é um diploma muito importante para a educação. Durante as últimas décadas, estes dois diplomas têm norteado as nossas políticas educativas, reuniram compromissos em torno, sobretudo, de dois objetivos essenciais que não foram questionados e não são por nenhuma força política. Estou-me a referir, em primeiro lugar, ao acesso universal à educação e à criação de condições para garantir o sucesso educativo. Portanto, nós, a nossa comunidade, assumiu estes princípios que estão na Constituição, que consagram o direito universal e a igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, especificando que incumbe ao Estado assegurar o acesso e garantir que a escolaridade obrigatória se cumpra em 9 anos, inicialmente era 9 anos, e com a revisão de 2009 passou a englobar o ensino secundário até à conclusão do 12º ano ou aos 18 anos de idade. Bom, portanto, apesar destas questões, destas duas questões do acesso e sucesso estarem presentes nas formulações das políticas de educação dos diferentes governos, o que é facto é que a consecução de uma e outra foi muito diferente. Na questão do acesso, o alargamento da responsabilidade do Estado traduziu-se em medidas que se podem considerar consistentes. Permitiram essas medidas alargar os recursos físicos, recursos humanos, que são postos à disposição do sistema de ensino e que resultaram em avanços muito significativos na escolarização das crianças e dos jovens. Nós podemos dizer que a taxa real de escolarização, por exemplo, em 80, no terceiro ciclo, era 25,8%. Em 2014, no terceiro ciclo, era de 86,3%. No ensino secundário, a mesma taxa real de escolarização em 80 era 11,7%. Em 2014, 74,3%. Isto revela que nós ainda temos um caminho longo e sinuoso a percorrer para garantir a escolaridade obrigatória de 12 anos. E há um ponto muito importante, é que nós continuamos a manter graves insuficiências no acesso à formação por parte dos adultos. Podemos dizer que em relação às crianças e jovens nós trilhámos um caminho importante e que tem dado resultados expressivos. A questão dos adultos ainda temos muito para fazer e é, neste momento, uma questão premente da nossa sociedade. Bom, em relação ao sucesso educativo, nós podemos pensar que só no século XXI se conseguiu assegurar que todas as crianças concluem com sucesso 4 anos de escolaridade. Só no século XXI. Durante décadas nós tivemos muitas medidas, desde revisão de currículos, introdução de flexibilização de currículos alternativos, alternação de vários tipos de métodos de avaliação, planos, projetos de combate ao insucesso, planos de combate também ao abandono, dirigidos especificamente a populações socialmente desfavorecidas. E os efeitos destas medidas ficaram aquém das expectativas. Temos que reconhecer que, embora a Constituição tenha muito clara a ideia do êxito escolar e de garantirmos o êxito escolar a todos, as medidas que fomos tomando ficaram aquém das expectativas. E é claro que melhoraram as taxas, por exemplo, nós temos de ver as taxas de retenção e de desistência desceram gradualmente, mas a partir de 2012 voltaram a subir. No ensino secundário houve igualmente uma descida gradual, mas em 2013 a taxa de retenção e abandono situava-se ainda nos 18,5%. Portanto, nós temos de trabalhar bastante e o que queria aqui dizer-vos era que precisamos de reunir compromisso. A Constituição aponta as metas, dá-nos os princípios e julgo que é necessário nós termos compromisso em relação a temas, a medidas que são centrais na evolução do nosso sistema, sem o que os avanços são lentos e difíceis, e isso aconteceu sempre quando houve concessões conflituais, quando vimos que houve clivagens ideológicas, nós avançámos com muito mais dificuldade e, na verdade, a experiência indica-nos que na educação a maioria das soluções que foram avançadas sem a obtenção de um compromisso alargado tornaram-se pouco eficazes, pois a controvérsia perturba o debate, perturba às vezes até o percurso escolar dos alunos e vai gerar problemas que em última análise levam a que as medidas que foram objeto de grande controvérsia sejam abandonadas logo que a tutela muda de orientação política. Portanto, é muito importante nós termos isto em conta que se queremos avançar com segurança e com sustentabilidade. Vou dar 4 exemplos, tentando ser sucinta, em que considero que a presença ou a ausência de compromisso político veio afetar a concretização daquilo que se pretendia obter. Em primeiro lugar, a universalização da educação de infância. Aqui, nesta área, houve um compromisso. Houve um compromisso, foram políticas desenvolvidas sobretudo a partir de 97, suscitaram largo consenso, foram assumidas como desígnio comum e permitiu financiar um alargamento da oferta que foi correspondido por uma expressiva procura social. O programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar, que foi lançado em 97, traduziu-se numa ação articulada de vários ministérios, da Educação, Solidariedade e Segurança Social, permitiu alargar a oferta do setor público a par com as instituições particulares e solidariedade social, com instituições privadas que foram financiadas através dos contratos de desenvolvimento. Portanto, houve uma adesão das famílias expressiva, evidentemente essa adesão não parou de crescer, e não desvalorizando a função de guarda das crianças, o certo é que nós hoje na nossa sociedade reconhecemos consensualmente os benefícios da educação pré-escolar e esses benefícios são extremamente importantes, como tem vindo a ser demonstrado por múltiplos estudos feitos em Portugal e noutros países, em que o investimento e o desenvolvimento da educação pré-escolar tem efeitos não só no percurso escolar, como até depois na inserção profissional e nos níveis de rendimento das populações. Ainda há tempos, que há dias, um seminário do EduLog, em que participou o professor Pedro Carneiro, demonstrou como a educação pré-escolar é tão importante como uma criação de uma infraestrutura do sistema educativo e do sucesso educativo. Nós podemos, por exemplo, em 2013, a taxa de pré-escolarização era já aos 4 anos de 90,6% e aos 5, 96,1%. Nós estamos muito próximo de cumprir a meta Europa 2020, que considera portanto, propõe que em 2020 95% das crianças entre os 4 anos e a idade do início da escolaridade obrigatória estejam na educação pré-escolar. Nós podemos até na próxima revisão da Lei de Bases Julgo que podemos alterar a meta da pré-escolarização para os 3 e 4 anos e até podemos encarar o alargamento para os 2 anos. Isto resulta, em boa medida, da existência de compromissos. Em relação agora a um outro exemplo, a universalização da escolaridade obrigatória. Nós conseguimos também muito neste campo, mas, em primeiro lugar, há aqui uma questão de fundo, é que os portugueses precisam de não duvidar que todos os alunos, todas as pessoas, seja de que idade forem, podem aprender e qualificar-se concluindo, pelo menos, o ensino secundário. Neste domínio não basta a lei. É preciso também a mensagem dos atores políticos. É muito importante esta mensagem. Essa mensagem tem influência e é um desafio importante para o futuro, esta ideia de que todos os portugueses podem aprender e qualificar-se e exige a criação de efetivas condições de igualdade de oportunidades. Esta questão coloca desafios ao cumprimento da escolaridade de 12 anos e esse cumprimento ainda depende do sucesso educativo dos níveis anteriores. Ou seja, as escolas ainda precisam de recursos para que lhes permitam organizar estratégias de apoio que evitem o excesso de alunos nos níveis anteriores, portanto, no ensino básico. Em 2012, foram lançadas medidas que não reuniram compromisso nem consenso e não se traduziram em benefícios. Refiro-me à introdução da diversificação de vias precoces, de vias paralelas, de vias escolares precoces, com a criação de ofertas profissionalizantes no ensino básico, ou seja, aquilo que se chama o ensino, que se chamou o ensino vocacional. Esta medida veio, que foi entretanto suspensa recentemente, veio contrariar um consenso de 40 anos sobre o valor da oferta de um tronco comum para o ensino básico. E acresce que entra em choque com resultados de investigação, com as recomendações da OCDE, da União Europeia, chama a atenção para um relatório 2012, Equity and Quality in Education, da OCDE, que sublinham a importância da manutenção deste tronco comum, que reduza a diferenciação no ensino básico e advertem também para o efeito negativo da diferenciação precoce, que reduz aquilo que é um princípio constitucional, que é a igualdade de oportunidades, e outro princípio constitucional leva à segregação, permitindo que as desigualdades sociais se reproduzam na escola. Bom, também há uma outra medida que queria aqui refocar, que tem a ver aqui com questões curriculares, com a ideia de contrariar o facilitismo e reforçar a exigência, entre aspas, que incluíram, foram medidas que incluíram prescrição de metas curriculares em todos os níveis do ensino básico e secundário, deram maior enfoque a disciplinas que foram consideradas nucleares, como a matemática, português e ciências, em detrimento da formação humanística, artística e da área da formação para a cidadania. Portanto, houve aqui um desequilíbrio do currículo que, se nós conferirmos aqui com o texto da Constituição, há aqui uma contradição. Estas medidas, como já disse, não tiveram a preocupação de reunir consenso e já foram suspensas. Portanto, muitas vezes, quando nós nos distanciamos um pouco, às vezes poucos anos da aprovação de uma medida, vemos que o esforço, o debate, às vezes a controvérsia, às vezes o conflito, levam a que aquela energia toda pudesse ter sido investida com muito maior interesse e maior eficácia em medidas que reúnam consenso e não em medidas que reúnam disenção e controvérsia. Bom, uma outra questão eu gostava de falar é a razão da promoção da leitura. A promoção da leitura reuniu consensos já, um consenso alargado já desde os anos 80, com a criação da rede das bibliotecas municipais, depois com o programa da rede das bibliotecas escolares, em 86, depois com o Plano Nacional de Leitura, sempre reuniu consenso, já estava para ser lançado num governo em que participou o Dr. Diogo Feio, se bem me recordo. Depois foi lançado em 2006 e realmente estes três programas reuniram consenso, decorreram de recomendações da União Europeia, da OCDE, da Unesco, da investigação científica. Os resultados foram expressivamente positivos, traduziram-se nas avaliações internacionais como o PISA e o PIRLS e realmente verifica-se que foram medidas com efeitos consideráveis no desenvolvimento da leitura e da literacia dos portugueses. No entanto, mais uma vez, houve uma inflexão recente no 19º Governo Constitucional, com a criação com a compulsividade de leitura obrigatória de um número restrito de livros, desde o primeiro ciclo, que vai contra, enfim, nós pensamos o que é a cultura no século XXI, e impor um número restrito de livros desde o primeiro ciclo, todas as escolas de todo o país a lerem os mesmos livros, parece que isto vai contrariar as dinâmicas que se tinham gerado nas escolas, e nós temos que ter cuidado com este tipo de medidas, porque em educação, como noutras áreas, mas enfim, na educação nota-se, eu noto mais particularmente, qualquer medida tem efeitos colaterais que podem ser destrutivos de dinâmicas que estavam criadas, podem levar ao desânimo dos atores que estão mais mobilizados, e esta foi um caso. Espero que seja suspensa, ainda não foi. Bom, um ponto muito importante é a investigação sobre a literacia dos adultos. Nós sabemos que a literacia da população é essencial no desenvolvimento económico, e vários estudos feitos sobre o nosso país têm recomendado um maior enfoque no desenvolvimento da literacia dos adultos e na qualificação em geral dos adultos, apontando para a necessidade de uma conjugação de esforços políticos, de esforços técnicos para realizar a formação de adultos. Portanto, vou-me referir agora só à questão das políticas de formação de adultos. O déficit de qualificação, nós reconhecemos, todos sabemos, o déficit de qualificação da população adulta, as razões, enfim, são históricas, a escolarização universal tardou a ser reconhecida, o acesso à escola por parte dos diferentes grupos sociais foi avançado, mas no século XX com muita lentidão, e após a implantação da democracia, até o nível de analfabetismo nós vemos que era elevadíssimo. A partir, logo após a implantação da democracia, em 74, houve campanhas para alfabetizar, mas os resultados não foram muito expressivos, e a partir de 80, a questão da alfabetização parece que se desapareceu da agenda política. Nós temos ainda quase 500 mil adultos, 400 e tal mil adultos no último censo de 2011. E não temos na nossa agenda política a questão da alfabetização dos adultos. Em relação à literacia, aos níveis de literacia, nós tivemos já, estamos estudos centrados na nossa realidade, portanto, tanto estudos nacionais como estudos internacionais, e as conclusões é que no final do século XX, 80% da população adulta portuguesa não detinha ainda os níveis de literacia considerados mínimos para fazer face aos desafios e às exigências das sociedades atuais. Portanto, vou terminar. Recentemente lançou-se uma política de educação de adultos que conseguiu a adesão, a mobilização de um milhão e meio de adultos, estou-me a referir às novas oportunidades, ao programa Novas Oportunidades. Esse programa foi avaliado pela Universidade Católica, havia uma, evidentemente, como todos os programas e todas as medidas podem ser alteradas e corrigidas, mas a verdade é que foram suspensas, foi suspensa e foi, de alguma forma, houve uma tentativa de descredibilizar o programa e o que me parece muito grave é que se desvalorizou o esforço dos cerca de 1,5 milhão de adultos que se tinham envolvido em processos de formação, uma percentagem alta tinha obtido certificação e houve um recuo em que a única justificação para esse recuo foi o conflito ideológico. Aí não houve mais razão nenhuma para o recuo. Bom, a qualificação dos adultos continua a ser um problema crucial e nós precisamos de um compromisso alargado que venha a assegurar a sustentabilidade das políticas que vierem a ser adotadas. Este fórum, eu julgo que é sem dúvida muito relevante para afirmar estes princípios que devem ser comuns a todas as políticas, que eu espero, não sei se com êxito, tentei aqui ilustrar na comunicação. Em primeiro lugar, o compromisso político em torno não apenas dos princípios e objetivos constitucionais e dos da lei de bases, mas também em torno de programas e medidas que decorrem desses princípios. Eu julgo que não podemos continuar a lançar iniciativas baseadas em intuições ou em convicções ideológicas e aprová-los apenas porque de momento dispomos de uma maioria na Assembleia, sem diálogo, sem aproximar ideias, só faz o país perder tempo com avanços e recuos e não avança, não assegura um desenvolvimento sustentável. A terminar, queria dizer que as políticas educativas, e em particular as de educação, se devem, sem margem para dúvida, fundamentar na investigação científica. Eu durante a minha vida assisti muito a debates políticos, participei em muitos, a seguir à implantação da democracia, era um debate puramente ideológico. A investigação científica desenvolveu-se imensamente e hoje, nós, se não nos basearmos no conhecimento, se não nos basearmos no resultado da investigação para fundamentar as nossas medidas e aquilo que decorre, portanto, da nossa convicção ideológica, arriscamos-nos a falhar. Hoje temos a certeza que só recorrendo ao conhecimento que a ciência nos oferece é que podemos avançar com segurança. Obrigada.
Muito obrigado. Dou agora a voz à doutora Susana Toscano.
Bom dia. Vou procurar ser muito breve, agradecendo à professora Maria de Lourdes e ao Pedro Adão e Silva a oportunidade que uma vez mais me deram de participar nesta interessantíssima iniciativa, utilíssima e que, da qual todos tiramos sempre um enorme proveito. Muito obrigada. Porquê é que aceitei vir aqui? Aceitei vir na minha qualidade, primeiro pensei o que é que terei para dizer diferente de todos os outros atores e executantes das políticas públicas de educação. Mas talvez a minha qualidade de alguém que durante muitos e muitos e muitos anos, em várias versões que a vida nos vai oferecendo, acompanhei as políticas públicas de educação, analisei dezenas, talvez centenas de diplomas, quer do Parlamento, quer dos sucessivos governos, nas suas múltiplas formas, ao longo de muitos anos, com muitos governos, com muitos contextos sociais, políticos e económicos. Estudei muitas vezes, por obrigação profissional, os fundamentos que eram apresentados pelos vários setores políticos para apresentar a decisão, os prós, os contras. Estudei ou tive que avaliar muitas e inúmeras vezes as possíveis consequências dos diplomas ou das decisões ou dos debates a que também, por obrigação profissional, tinha que dar toda a atenção e muitas vezes tive a oportunidade de apreciar os resultados. Portanto, é o que dá uma longa vida de observador atento. Sobretudo, muitas vezes estes resultados puderam ser absolutamente surpreendentes a longo prazo. Não estou a falar do dia-a-dia, nem da leitura do jornal ou da abertura do telejornal, mas quando comparadas com a comoção pública que muitas vezes suscitaram e que depois de passada toda a onda, toda a confusão, vamos ver afinal para que é que andamos aqui, como diz a Isabel Assada, a gastar as nossas energias, se o resultado depois se calhar teria sido conseguido com muito menos emoção, muito menos desgaste. E portanto também não posso deixar de dizer, talvez seja um desafio interessante para os estudiosos, que inúmeras vezes, mas eu diria imensas vezes, me aconteceu não conseguir encontrar diferenças substanciais entre os diplomas que alteravam outros diplomas, que por sua vez tinham alterado outros diplomas. E não consegui, não foi por reserva mental ou por ter qualquer suspeição em relação a quem eu apresentava, porque isto me aconteceu com todos os quadrantes políticos que evidentemente estiveram no governo e algumas iniciativas também de quem não estava no governo e que era preciso analisar. E descontado aquilo que é comum em praticamente todos os preâmbulos, e isto na área da educação é muito notável, notório, em que os preâmbulos, as palavras, os chavões, os objetivos praticamente são constantes ao longo de muitos anos. E os conceitos também, nem sequer se pode dizer, usam aquelas palavras, mas o conceito que está por trás é outro. Não é verdade. A maior parte das vezes até os conceitos são perfeitamente coincidentes. E depois vamos para o cá, mas quantas vezes eu disse para mim própria, mas porquê é que estão a mudar a lei? Mas porquê é que estão com estas coisas? Deixem lá estar o que está, façam o que tenham a fazer, porque o que está serve perfeitamente. Muitas destas iniciativas, e temos montes de exemplos, alguns se calhar bem recentes, em que o resultado da mudança legislativa não é tanto alterar aquilo que está, como marcar debates e posições políticas num determinado contexto. E isto não tem nenhum sentido crítico, como eu digo, estou muito viciada na minha posição, um tanto confortável, de observadora, atenta e estudiosa, na medida em que era preciso tirar conclusões daquilo que me aparecia à frente. E eu acho que este ponto suscita-nos aqui uma certa reflexão. O Pedro Abrantes, no seu texto, tão útil para quem hoje vem aqui falar, afirmou, e bem claro, que as disposições constitucionais sobre a educação, tomadas há 40 anos, permaneceram intactas desde a sua aprovação, não tendo sido abrangidas por qualquer das 7 revisões constitucionais até ao momento. Ora, isto é totalmente contrastante. Eu acho que o caminho intrigou-me. Então, assim como a lei de bases do sistema educativo, é a mesma coisa. Então, mas quer dizer, quando nós perguntamos qual é o setor na vida nacional que mais conflitos há, em que mais conflitos e instabilidade há, é rara a pessoa que não diz logo a correr que é a educação. Então, mas como é que se compatibiliza esta enorme estabilidade estrutural daquilo que é o objetivo da educação, quer na Constituição, quer na Lei de Bases, e em inúmeros diplomas que ainda hoje regulam a educação, apesar das milhentas alterações que tiveram? Se formos contar quais é que foram substanciais, vamos ter uma curiosíssima surpresa. Então, porquê é que resulta no espaço público e na opinião dos pais e dos alunos e de toda a gente esta enorme conflitualidade e esta enorme instabilidade? Há aqui qualquer coisa que para mim não faz sentido nenhum. E eu gostaria de vos chamar a atenção para alguns aspectos, na medida em que isso me... Se houve ou não houve, afinal de contas, a longo prazo, insisto, não é governo a governo, não é ministro a ministro, mas em traços largos, se esta percepção que temos da conflitualidade do setor educativo resultou realmente de práticas assim tão divergentes do ponto de vista substancial ou tão ideologicamente marcadas nos resultados que pudesse justificar efetivamente quer a conflitualidade, quer a impressão absolutamente marcada de instabilidade e de que neste país ninguém se entende e que todos os dias vêm coisas diferentes e as famílias, os filhos e, portanto, sendo um setor que realmente tem um impacto na vida de toda a gente. E este aspecto para mim é muito difícil de entender, por um lado uma enorme estabilidade e por outro lado uma sensação de instabilidade. Mas em traços largos e na minha avaliação, eu acho que tem havido sempre uma enorme consistência nos objetivos a atingir. Acho que em geral tem havido, em geral, sublinho, em longo prazo, estamos a falar dos 40 anos, tem havido coerência nas grandes linhas orientadoras das políticas executadas. É transversal ao discurso e à prática política em todos os quadrantes de governo que têm tido estas funções de governo, de capacidade de tomar decisão. Há temas que são transversais e que estão lá e se virem é absolutamente sistemático ao longo dos anos, como se repete os objetivos, como se vão melhorando as exigências e as metas a pouco e pouco. Haverá recuos, haverá pequenos desvios, não digo que não, mas comparem as leis em longo prazo e venham dizer quais são as diferenças marcadamente ideológicas que se refletiram, marcadamente ideológicas, digo, que se tenham refletido na educação e que tenham posto em causa o rumo que foi seguido ao longo destes 40 anos. Eu confesso que não encontrei nenhuma que justifique a sensação de profunda instabilidade, de profunda mudança, que está na opinião pública, a meu ver, com toda a razão, porque na verdade é o que parece. Portanto, acho que a ambição nos objetivos constitucionais e naquilo que é a ambição dos portugueses em matéria de educação foram bastante constantes. O aumento da escolaridade obrigatória, o combate ao abandono escolar, a importância da educação para o desenvolvimento económico, social do país e também a consciência que as pessoas passaram a ter da importância que é hoje a educação vital para os seus filhos, passou a ser um dever, uma obrigação em vez de ser um luxo, uma permissão, vai lá à escola, vê lá se portas mal porque senão vais trabalhar para a fábrica, como se dizia ainda na minha geração, é bom que se diga. As políticas de inclusão, que foram elas próprias um esforço que já foi, ao mesmo tempo que se procurou alargar a escolaridade obrigatória e garantir o fim do analfabetismo, já estamos hoje, ao fim de 40 anos, a achar que é quase inaceitável que não haja pequenos almoços nas escolas. E não haver pequenos almoços na escola, se calhar é mau. Mas o que é que isto significa que nós podemos dar este salto de exigência? Achamos, e mal e bem, que devia haver linguagem gestual todos os dias para todos os alunos. Há 40 anos, como muito bem referiu e como o Pedro Abrantes refere, tínhamos uma vergonha enorme sobre a quantidade de analfabetos que havia no nosso país. E isto não se consegue, este enorme progresso, este enorme esforço, que foi de todos, não se consegue se houvesse políticas completamente contraditórias, se de 4 em 4 anos revogássemos tudo o que se fez antes e passássemos a fazer uma coisa completamente diferente. Portanto, independente, e há muitos outros aspectos em que eu vos podia falar, na modernização do ensino, por exemplo, a resposta que as escolas públicas tiveram que dar às alterações demográficas profundas, que era a vinda para as cidades, a criação das grandes cidades é um fenómeno recente, que era a vinda de imigrantes que vieram às centenas de milhares para o país num curtíssimo espaço de tempo. Havia escolas que tinham 30 línguas, tinham alunos de dezenas de países diferentes. Isto significa um enorme esforço, uma enorme capacidade de decisão dos políticos, evidentemente, de todos aqueles que trabalham nas escolas. Mas foram movimentos que foram acolhidos e que tiveram resultado. Agora estamos no shrinking, estamos a ver que se foram embora, que temos menos filhos, mas tudo isto foram profundas mudanças a que a escola República teve que dar resposta e não a teria dado, não teríamos melhorado ao mesmo tempo muitos e muitos dos nossos indicadores se tivesse havido a conflitualidade e instabilidade de decisão que aparentemente todos consideramos que houve. Alguma coisa fora da superfície se manteve e foi consistente e foi suficientemente forte para não passar, digamos, para as consequências más que podia ter tido. Eu gostaria de dizer, ainda que não posso demorar muito mais, que vejam os preâmbulos, são todos praticamente idênticos. Gostaria de dizer, só porque não posso demorar mais, dois ou três pontos de enorme conflitualidade. Passámos dias, semanas e semanas a abrir jornal e a ver que horror, gritaria. Por exemplo, o reordenamento da rede escolar. Encerramento de escolas no país inteiro por falta de meninos. Todos os governos fecharam as escolas. No entanto, todos sempre, quando estavam na oposição, criticavam, não é essa escola, porque é aquela, coitadas das crianças. Mas vinham para o governo e fechavam as escolas. Vejam os preâmbulos, vejam as decisões, vejam se não foi um movimento perfeitamente uniforme até à criação dos agrupamentos escolares, também muitíssimo criticado, e depois continuou-se a criar os agrupamentos escolares. Portanto, há inúmeros casos. Há casos, por exemplo, da carreira dos docentes, o estatuto da carreira docente, que teve talvez umas 20 alterações ao longo do tempo, mas algumas, muitas delas decorrentes do Estatuto da Administração Pública. Mas peguemos no caso da contestação, por exemplo, da segmentação da carreira. A questão do exame do 8º escalão, muitos que aqui estão não podem lembrar-se porque eram muito novos na altura, mas ainda nos anos 90 se criou a partir do 8º escalão a ideia do exame, de haver um exame para segmentar uma carreira, a parte final. À semelhança do que tinha acontecido com a carreira técnica superior na função pública, não era uma coisa despropositada, tinha sido à semelhança da função pública. Bem, foi uma espécie de sublevação nacional, uma guerra. Veio o governo seguinte, socialista, salvo erro, suspendeu a medida, depois finalmente revogou-a, depois, passados uns anos, vem um governo socialista achar que é preciso segmentar a carreira e criar a título de professores titulares. Portanto, vejam, exatamente a mesma ideia, a identificação da mesma necessidade, partidos políticos diferentes, muitos anos depois, com outra, evidentemente, outra avaliação, outra forma de apresentar. Foi ainda o Partido Socialista que também revogou esta medida ao fim de uns anos. Portanto, nós não podemos. Muita da instabilidade não resulta da falta de consensos. E era isto que eu gostaria de deixar aqui como o meu contributo. Quando ouço falar de consensos, eu confesso que não sei a que é que se referem. Mas se aquilo a que se referem é talvez a deixarmos de exacerbar os discursos políticos à custa de pequenos detalhes, quando aquilo em que estamos de acordo e basta fazer uma leitura séria e desapaixonada do que se passou ao longo destes últimos 30 anos, não há dificuldade nenhuma, porque sabemos, há uma, eu diria que há uma estabilidade bastante grande sobre o que é importante fazer e que rumo deve levar. Onde se nota a grande crispação, eu acho que muitas vezes é exatamente porque é difícil distinguir. E então, como é difícil distinguir, temos que pegar em pequenas coisas e torná-las gigantescas, que é para parecer que queremos diferente. E se isto é absolutamente essencial e interessante no debate político, quando começa a passar para a opinião pública a ideia de que eles não se entendem, de que cada um dá a sua sentença, o caso dos exames, da avaliação dos alunos, vejam que ao longo destes 40 anos passou-se de uma praticamente inexistente avaliação, depois foi as provas globais, o acesso ao ensino superior, uma guerra enorme, depois foi os exames, foi as provas nacionais, depois foram no 9º ano, depois afinal eram provas de aferição para a pouco e pouco se ir metendo a avaliação nos outros graus de ensino, depois foi o 6º ano, depois foi o 4º ano, todos os partidos políticos consideraram que a avaliação era importante, que era importante para valorizar a escola, que era importante para muitos, basta verem os diplomas. Portanto, sempre que houve as maiores, digamos, a ideia de maior instabilidade, podem ver que o resultado final não foi assim substancialmente diferente, e eu digo substância, naquilo que interessa, não provocou rupturas consideráveis. Não perdeu o rumo de uma forma definitiva e mais cedo ou mais tarde lá se vai pegar no que foi suspenso ou lá se vai mudar um bocadinho aquilo que parecia que se fazia tão diferente. E penso eu que o problema não está na falta de continuidade, nem na instabilidade, nem nas naturais divergências do modo de fazer, mas está muitas vezes no absoluto exagero do discurso político público que cria nas pessoas, e mal, uma sensação de insegurança e de instabilidade, com graves consequências para o modo como os professores e todos aqueles que se vêem envolvidos veem o seu trabalho tão pouco reconhecido. E era isto, talvez eu acho que o consenso deveria mais, e seria muito mais fácil que ele se focasse de facto na forma como politicamente se discute e se traz à luz pública o modo de pensar de cada um, que muitas vezes não corresponde, pois, àquilo que cada um efetivamente quer e acaba por fazer. Obrigada.
Bom, muito obrigado. Penso que foram intervenções que deixaram realmente muitas ideias interessantes e convidava agora a plateia a colocar também questões e reflexões que podem depois eventualmente merecer resposta aqui da mesa. Uhum. Mesa que não existe. Ah, pois. Pois. Não sei se há aí algum microfone que possa ser mobilizado. Porque
para exercer é preciso haver incentivos também. Eu gostava que me respondessem como é que um indivíduo com uma licenciatura, 22 anos de profissão, sem ter nunca perdido nenhum ano com boas notas. Trabalha, e vou já dizer que profissão é, enfermeiro. 15 anos na unidade de cuidados intensivos mais pesada e exigente do país. Neste momento, leva para casa, ao fim do mês, 900 euros. Um estivador leva 2.000. Que incentivo é que terá este numeroso grupo de profissionais licenciados? Não sei se os estivadores também andaram em algum politécnico ou em alguma universidade. Estou interessadíssimo em saber, devido à iliteracia política, que também há muita por aí, aos pontapés, como é que vão resolver o problema das 35 horas de serviço em pessoas indispensáveis nos locais onde trabalham? Esta é a primeira questão. Segunda questão. Sra. Doutora, gostei muito de ouvir, falou na diversidade dos livros, já lá vão também, e daí talvez uns aumentos de custos de gastos, mas também houve aquela bebedeira dos miúdos escreverem nos próprios livros. Quando nós sabíamos que na Suécia o aluno, no fim do ano letivo, entregava o livro, com certeza que não era com os gatafunhos que cada um fazia nos livros. Isto é um contínuo desfilar de coisas que são de todos os dias. Aliás, eu acho que devemos falar nas coisas que se passam todos os dias. E ali a sua doutora, a mensagem que ficou para mim foi que há políticos que vêm todos os dias os seus nomes nos jornais, mas que se limitam a repetir, passados uns anos, aquilo que rejeitaram anos atrás.
Pedir-lhe que concluísse o seu comentário, por favor.
E realmente, e para terminar, já me alonguei, e podem dizer que isto não tem nada a ver com a educação, mas tem. Voltando à minha frase inicial, o estudo, a literacia, tem como fim o exercício de uma profissão e, nas horas vagas, quanto mais ler, melhor. Mas julgo que o país mudaria, e para mim foi a pior herança, a mais pesada herança do salazarismo, foi a mensagem para o país. A política é para os políticos. Nós é que sabemos, nós é que fazemos. E deixou uma população que não participa. Não venham lá com o poder local, que é muito. É exatamente como o poder central. Exatamente. A participação é nula. Há câmaras na Grande Lisboa em que 5, 8, 10 anos, 12 anos, 13 anos, não aparece ninguém a assistir às sessões da Assembleia Municipal.
Obrigado.
Também não preveram nada em lei.
Sim, sim, sim.
Mas, e terminei, desculpa,
obrigado pela
introdução, enfermei, licenciado, com boas notas, um exercício numa secção altamente diferenciada.
Sim,
já, e não leva.
Já entendi, muito obrigado.
Leva pouco mais de 900 euros para casa.
Obrigado. Vamos ouvir outras.
E o estivador que leva 2000.
Vamos ouvir outras intervenções, obrigado.
Posso?
A quem é que tem?
Sim.
Sim.
Obrigada.
Ok.
O meu nome é Cristina Seabra Gomes. Eu sou assistente social de formação base, mas tenho feito, para além da minha experiência profissional, formação em várias áreas, sociologia, políticas públicas também. A educação é, de facto, uma paixão minha desde o início, não só porque tenho continuado a fazer uma formação ao longo da vida, mas também pela experiência profissional. E o que a realidade me tem mostrado é que, a minha experiência profissional e de formação, é que, de facto, a realidade é holística e multifacetada. E uma coisa que me faz muita confusão e que me tem feito sempre na entrada deste mundo das políticas públicas é esta divisão entre políticas, uma vez que os problemas têm várias dimensões, não é? Isso foi uma coisa que sempre nos foi ensinada na formação, mas depois, quando chegamos à parte das políticas, da definição das políticas e da concretização, parece que são blocos estanques. Acho que todas as apresentações aqui foram comuns a dizer que, e acho que houve uma evolução muito grande ao nível do acesso, da universalidade, do acesso à educação, a questão é o sucesso e o êxito. E o que a realidade me tem demonstrado é que a maior parte das dificuldades, grandes dificuldades dos alunos na concretização do seu sucesso, não têm tanto a ver com dificuldades intelectuais, têm sobretudo a ver com dificuldades sociais. E estas dificuldades não são só dos bairros sociais e problemáticos. Estou a falar de dificuldades sociais ao nível, por exemplo, das relações familiares. E nós vemos em liceus de bairros mais de classes médias e altas, ou com miúdos a cometerem suicídios, com questões de bullying. Ou seja, existem aqui questões sociais muito graves e que afetam a aprendizagem. É impossível pedir a um aluno que esteja dentro de uma sala de aula e que aprenda quando ele tem os pais com uma violência doméstica enorme, com condições inacreditáveis. É impossível estar atento às aulas. Eu cheguei a encontrar em escolas públicas miúdas de 13 anos cujos encarregados de educação eram companheiros que elas tinham com 20 anos. E eram os encarregados de educação destas jovens. Onde é que está o serviço social nas escolas? Nós temos uma assistente social ou duas para um grupamento inteiro de 1000 e tal alunos. Isso não é possível. E a minha questão é, porquê é que é tão difícil articular políticas e ministérios? A ideia que fica no terreno, e a quem trabalha no terreno, é que coloca muitas vezes entraves à definição e concretização das políticas, nem a tantas questões ideológicas e partidárias, ou mesmo as alterações de governo, é o diálogo e compromisso entre políticas e ministérios. A minha questão é porquê é tão difícil, e uma sugestão, por exemplo, deste Fórum de Políticas Públicas seria por que não fazer um painel em que estão sentados pessoas e representantes das várias políticas sobre, por exemplo, a alçada deste mesmo problema que é a questão da educação e do insucesso escolar, por que não juntar a igualdade, a educação, a justiça, a proteção social e a saúde. Obrigada.
Obrigado.
Boa tarde. Peço desculpa, isto fez um bocado de barulho, mas enfim, penso que assim se ouve melhor. Queria agradecer o convite para estar aqui, estou aqui com gosto e estou aqui na qualidade também de cidadão, como todos nós, mas de autarca. E é bem verdade que temos um instrumento criado nas autarquias que é de uma imensa relevância, que é o Conselho Municipal de Educação. É possível, por exemplo, nele articular e fazer propostas de rede e articular todas as necessidades de recursos locais. Mas a minha pergunta não tem a ver com isso. Essa experiência só comprovou a forma como eu olho para o Conselho Nacional de Educação, que devia ser reformulado e eventualmente redefinida a sua missão. Estamos na Assembleia da República, ele corre da Assembleia da República, de maneira a que pudéssemos produzir ali reflexão suficiente. Ele pode perfeitamente fazer o desafio que aqui foi lançado, convidar ex-ministros ou pessoas que possam fazer, à semelhança do que se faz na Finlândia, uma reflexão sobre temas estruturantes da educação, que permitam justamente fazer convergências no que é essencial. Eu recordo-me que, em vários pareceres, enquanto estive presente no Conselho Nacional de Educação, até por sugestão do conselheiro Paulo Sucena, nós defendíamos ali a prosecução de políticas. Quer isto dizer, ao encontro do que disse a doutora Susana Toscano, que é possível a prosecução de políticas, porque não é possível tirar a política educativa das agendas partidárias, mas é possível prosecução de políticas. É preciso também é produzir reflexão suficiente que possa ser útil a quem governa a educação. E, portanto, a pergunta é esta: como é que cada um olha para esse instrumento de pensamento de políticas públicas que tem sido o Conselho Nacional de Educação, que no último mandato, infelizmente, chegou a ter o desplante de ter uma pessoa nomeada que pertencia ao gabinete do próprio ministro. Isso seguramente não conduz a grandes consensos e à liberdade de pensamento que as questões educativas devem prever. Muito obrigado.
Eu gostava de colocar duas perguntas.
Peço desculpa.
Gostava de colocar duas perguntas.
Sim, mas desculpe, eu dou-lhe já a palavra, é que já tinha um pedido aqui deste lado. Só um minuto.
Sou Branca Rodrigues, sou coordenadora do Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da Escola Secundária de Odivelas. Estes centros foram os herdeiros da iniciativa Novas Oportunidades e constituíram nos últimos anos um simulacro de preocupações que tinham a ver com a educação e formação de adultos e também dos jovens a partir dos 15 anos. Estamos em vias de ter notícias diferentes relativamente a esta matéria. No entanto, eu não gostaria de deixar de fazer a pergunta, dado que recorrentemente, felizmente, se considera que o ensino de adultos é essencial para o desenvolvimento do país, sob várias perspectivas, não é? Desenvolvimento é de vários níveis, eu penso que há uma questão que me intrigou, que é por que razão é que as escolas que têm ensino noturno não é considerado no seu crédito de horas, na percentagem que é atribuída em termos de funcionários, elas não têm nenhuma valência diferente das outras que não têm ensino noturno. Ou seja, objetivamente são penalizadas porque têm uma população escolar noturna, às vezes com uma grande dimensão, e, no entanto, não há as condições de paridade em termos das outras escolas. Isto é, portanto, um primeiro aspecto que eu acho que é muito prático e muito concreto, na expectativa também de que agora com o novo governo isto venha a ter dimensões diferentes. Só como um breve testemunho de quem está nesta área há alguns anos, eu devo dizer que os adultos que, apesar de tudo, vêm até nós, eles procuram ainda a marca Novas Oportunidades, portanto não reconhecem os centros para a qualificação e ensino profissional, porque de facto, e na continuidade daquilo que a doutora Susana Toscano dizia, nada efetivamente mudou em termos conceptuais, ou seja, o que estava feito antes precisaria certamente de correções, como qualquer processo de aplicação de políticas, ou suporia que devia haver implementação e monitorização sobre aquilo que é feito. Avaliar, corrigir e não deitar abaixo e não fazer bandeira política de coisas que estão a dar muito bons resultados, como todos os estudos comprovaram. E, portanto, apesar da destruição, digamos assim, de um discurso público político fácil, quanto a mim, padece de falta de estudo, de falta de profundidade, ouvindo com razão muitas das coisas que foram aqui ditas, apesar de tudo, eu acho que há soundbites, não há reflexão profunda sobre as questões da educação. E, neste sentido, o que tem sido prejudicial na sociedade, ao contrário do que se possa pensar, às vezes desvaloriza-se a escola. E eu ouço muito isto no discurso dos adultos que recebo. Ah, não vale a pena. Não vale a pena, a escola não serve de nada. Porque depende do estrato social. Continuamos a confundir e a encarar a sociedade como se ela fosse uma média. Não há. Na sociedade há representantes de vários estratos sociais. E aqueles que poderiam beneficiar mais daquilo que é a escola enquanto promotora da mobilidade social são nesses estratos mais baixos em que mais se desvaloriza a escola. E isso eu acho que é muito grave. São os efeitos perversos daquilo que se tem feito ao longo dos anos e que eu lamentavelmente vou assistindo. Só para terminar, um pequeno comentário em relação a este último soundbite que corre na sociedade portuguesa relativamente à questão dos contratos de associação. Eu acho que, mais uma vez, muito barulho, desculpem o termo, por uma questão que eu acho que é clara, aí eu estou completamente de acordo com aquilo que foi aqui dito, mas há alguma coisa por detrás que é profundamente ideológico, que é a questão do Estado não subsidiar a escola, mas subsidiar as famílias. E aqui está subjacente a ideia de cheque formação. É aí profundamente ideológico, é muito perigoso, porque é um discurso muito fácil. E quando se fala às vezes de uma ideologia, de uma demagogia de esquerda, eu penso que aqui há uma demagogia de direita. E cuidado com ela, porque eu não tenho nada contra as escolas privadas. Eu também acho que deve haver uma boa escola pública e boas escolas privadas. Agora, não é por ser privado que é bom, nem é por ser público que é bom. E quando se fala de concorrência, então que a concorrência seja leal. Porque os muito bons colégios privados que surgem no topo dos rankings, eu gostava de os ver a ter os mesmos resultados em localidades, em enquadramentos sociológicos, onde é completamente complicado ensinar.
Penso que vou terminar.
Pronto, era okay. Só
obrigado.
Uma questão que gostava de colocar é relativamente à promoção da literatura. Eu gostaria de ouvir a opinião sobre o seguinte. Como é que é possível promover a literatura entre logo nas crianças, se são os próprios pais que, mal as crianças começam a caminhar, as entretêm de horas a ver bonecos diante da televisão, lhes oferecem, em vez de um livro, um tablet, se lhe oferecem jogos eletrónicos. O que é que, por outro lado, se faz para contrariar isto que é a prática atualmente no que respeita a à educação das crianças no aspecto de promover a leitura? Eu sou ainda de uma geração em que se oferecia, por exemplo, as lendas e narrativas do Alexandre Herculano quando estava no princípio da juventude.
Há uma outra questão. Sim, sim. Diga.
Há uma outra questão que gostava de colocar a doutora Luísa Apolónia, que é sobre o seguinte. Sendo os custos iguais entre as escolas privadas e as escolas públicas, se a concorrência entre esses dois ensinos não será um estímulo à melhoria da qualidade e à obtenção de maiores sucessos resultantes da melhoria dessa qualidade que vem da concorrência entre as duas escolas. Okay. Sendo os custos iguais.
Ok, obrigado. Não sei se existem mais intervenções. Vamos terminar só com mais duas intervenções que estão aqui solicitadas e depois terminamos aqui com a...
Bom dia. Nuno Bento, estudante de políticas públicas. Eu tenho uma questão muito concreta. Os últimos dados que temos para a demografia são muito significativos. Temos um estudo do Banco de Portugal do ano passado, de outubro, na revista do Banco de Portugal, que apontava para 8,4 milhões de habitantes, com cerca de 44% da população com mais de 65, ou seja, o dobro, mais do dobro do que temos atualmente. O INE, entretanto, tem um estudo, portanto, uma perspectiva para 2060, que aponta para qualquer coisa como 6,6 milhões de habitantes. O problema propriamente desta questão, na educação, julgo que se reflete se a população em idade ativa reduz drasticamente. Estamos a falar entre 30% a 40%. Vamos ter, provavelmente, uma diminuição drástica ao nível da procura nos estabelecimentos de ensino. E a minha pergunta concreta é se isso vai envolver uma reconceptualização dos modelos de educação e, ou se quiserem, por outras palavras, e utilizando as últimas referências do Dr. Diogo Feio, se esta reforma, se esta ansiedade reformativa do Governo não é a única maneira de termos algum equilíbrio nos próximos anos, a médio e longo prazo, ou seja, se esta reforma desta ansiedade reformativa do Governo não peca até por tardia, digamos assim, na medida em que, se não adaptarmos a esta realidade demográfica, podemos depois ter ajustamentos abruptos. Nós tivemos isso, por exemplo, no setor imobiliário, onde durante duas décadas se dizia que tínhamos que ir para a reabilitação. Muito pouco foi feito em termos de políticas do Governo Central fortes. E depois tivemos uma queda bastante abrupta com a bolha imobiliária. Portanto, a reflexão que eu queria deixar, uma vez que se falou muito do passado, e certamente estamos muito orgulhosos do que foi feito, é relativamente os dados do futuro, o que é que podem mudar a nossa atuação.
Tá, obrigado. Uma última questão que foi... intervenção que foi solicitada aí. Microfone.
Pode ligar o microfone.
Bom dia. Já está. Eu não estava para participar no debate, mas eu não ouvi nenhum professor falar. Eu sou professora do ensino secundário, não tenho já perguntas para a educação, mas talvez seja importante ouvirem o meu desabafo. Então, relativamente àquilo que disse, portanto, o ex-eurodeputado Diogo Feio, relativamente aos comissários que são fracos, portanto, na área da educação, uma vez que esta área, portanto, é de competência exclusiva dos governos e eles limitam-se a apoiar, eu perguntava também se nos parlamentos nacionais e nos governos, quando se escolhe as pessoas para a educação, se o critério é idêntico ou não, se as pessoas que são escolhidas para a educação, bom, com muito respeito por todos aqueles que já ocuparam o cargo de ministro, por vezes não são também pessoas fracas. Pronto, essa é uma dúvida que eu tenho. Relativamente àquilo que disse, portanto, a deputada Luísa Apolónia, que há muita fome nas escolas, eu não posso contrariar, mas na minha escola, e também há um poder local e há uma direção atenta a essas situações, que, tanto quanto nós sabemos, não se permite que um aluno passe fome. É para isso que existe a ação social e uma comunidade educativa. Relativamente ao que disse, portanto, a minha ex-ministra Isabel Alçada, que até já esteve na minha escola, portanto, eu sou uma das pessoas que também defendo que essa educação pré-escolar é fundamental, tal como também defende o, portanto, Guilherme de Oliveira Martins desde sempre. Agora, gostei muito de ouvir falar. A minha experiência, desde essas novas oportunidades que eu também passei por aí, eu passei por tudo já na escola. Eu sou do grupo 430, onde as disciplinas mudaram constantemente ao longo dos 30 e muitos anos que exerço a profissão. Portanto, em meia dúzia de anos, eu passei de bestial a besta. Portanto, aquele prémio que foi criado pela ex-ministra Lourdes Rodrigues, eu concorri a um desses prémios de carreira. Eu, por iniciativa, porque eu gosto de passar por todas as experiências, eu, voluntariamente, sem ter necessidade, ofereci-me para aquela experiência que não foi muito bem vista até na escola, mas eu até me ofereci para ser sujeita a essa avaliação, porque eu também concordo com a avaliação e acho até mesmo que os próprios políticos também precisam de ser avaliados, não só pelo povo, mas de outra maneira também, porque, como disse depois aí assim a doutora Susana, exatamente, eu termino já. Que não houve assim grandes diferenças na legislação que criaram. Eu pergunto, mas afinal para que é que criaram essa legislação? O tempo todo que estiveram a fazer, quem é que vos esteve a pagar? Quem é que faz a avaliação disso? Não seriam mais úteis a fazer outras coisas? E portanto o meu desânimo na escola, que em meia dúzia de anos eu passei para o lado oposto, que, como disseram aí, que temos que educar para a educação, para a cidadania. Todos os projetos já quase passaram pelas minhas mãos, desde a Euroescola a muitas outras coisas. Neste momento, quando chega lá alguma coisa, há empreendedorismo, vai para a Ana Paula. Não, acabou, não há mais agora. Para eu ser feliz, já não posso fazer coisas para a escola, sendo Carola, como disse. Agora, para ser feliz, eu tenho de fazer outras coisas que a escola já não me realiza. E então o meu tempo livre já não pode ser dedicado com esses projetos. Portanto, eu para a escola já não sei o que é que posso fazer, porque na sala de aula eu não tenho lá alunos que não têm manual, pelo contrário, eu tenho lá alunos que a escola lhes emprestou o manual, mas que fica guardado no cacifo porque dá muito trabalho trazê-lo para a sala de aula.
Que
e muitas outras coisas. Portanto, eu para a educação já não tenho perguntas, porque as alterações foram tantas. Está tudo tão mal que eu já não sei, só quero sair da educação. Obrigada.
Obrigado. Bom, agradeço a todas as intervenções e a pedir aqui aos nossos intervenientes que comentem, respondam às questões que consideram relevantes. Eu, pessoalmente, quer dizer, como representante do meio académico, queria só esclarecer uma questão, penso que é importante nós esclarecermos, que é, de facto, vivemos num país em que as desigualdades salariais são muito significativas e essas desigualdades, em média, continuam a ter uma associação bastante significativa com os níveis de escolaridade e com as habilitações académicas. E, portanto, pode haver, e nós sabemos que há sempre exceções, mas a norma realmente é que a população qualificada e com níveis de ensino superior, tem realmente níveis salariais mais elevados. E é importante dizer-se isso porque muitas vezes passa uma ideia equivocada. E eu penso que todas as pessoas que têm acesso a estudos, que todos os estudos sérios sobre este assunto têm concluído isso, temos a obrigação de continuar a esclarecer este ponto. Este era só um breve comentário.
Dizer uma coisa.
Agora queria...
Importa-se só que eu diga, deixa-me só dizer mais uma coisa. Relativamente aos professores, eu gostava de saber quem é que se preocupa com a saúde dos professores, porque o governo, portanto, para as empresas, obriga a que uma vez por ano todos têm de ir, portanto, ao médico, mas na escola nunca ninguém, nestes 30 anos, me perguntou se eu... 30 e muitos, me perguntou se eu fui ao médico. Obrigado. E também valorização profissional, que a doutora... Portanto, Lourdes Rodrigues ainda tentou, naquilo dos titulares, que trouxe muitas injustiças, mas ainda tentou, portanto, valorizar aqueles que fizeram mestrados e doutoramentos, entretanto, e que hoje os professores continuam a ser seriados pela nota que tiveram ainda com o estágio e com aquilo que tinham à entrada na profissão e não o que têm atualmente.
Okay. Desculpa, obrigada. Agradeço a intervenção. E queria convidar aqui, penso que podemos também seguir a ordem alfabética, já agora, não sei se o Dr. Diogo Fei tem algum comentário a fazer a estas várias intervenções.
Tenho vários. Dizer desde logo que vai ser completamente impossível, e não levem isso a mal dar uma resposta individual e desenvolvida em relação a cada uma das questões que foram colocadas, até porque elas tiveram uma característica que eu achei muito interessante, é que não houve propriamente repetições. E os temas são muitíssimo amplos, o que demonstra, por um lado, a riqueza do tema, por outro lado, deixa-me voltar à minha ideia inicial, a necessidade e, eu diria mais, a urgência de haver consensos de regime relativamente a esta matéria, não com uma lógica daquilo que sucedeu no passado e da estabilidade que em relação às grandes políticas poderemos ter do passado, mas precisamente com a perspectiva contrária, que é a perspectiva para o futuro. Aquilo que nós pretendemos, pensar um bocadinho aquilo que nós pretendemos que a nossa escola possa ser daqui a 10 anos. Não vamos pensar mais do que isso. Poderíamos até pensar mais do que isso. O que é que nós queremos que a educação seja em Portugal daqui a 10 anos? E se nós tivermos, e é nesse sentido que eu falava da tal ansiedade reformista, uma tentação de que cada governo que aí vai modificar muitas das coisas que o anterior fez, não vamos estar a ganhar nada. E mais, eu falo em 10 anos, e falando em 10 anos, estou a falar em duas legislaturas, também não estou a falar assim de uma coisa. Se elas cumprirem os 4 anos, são 2 e meia. E, portanto, não é assim uma coisa tão complicada quanto se poderia, à primeira vista, pensar. Eu queria já aqui clarificar uma coisa em relação à questão dos comissários. Eu não subjetivei nada em relação à qualidade dos comissários. Eu referi aquela que é a sua posição na hierarquia da comissão, que é uma coisa completamente diferente. Isto é, a área da educação e da cultura é correspondente na hierarquia dos próprios comissários a um comissário que não tem uma hierarquia tão alta como, por exemplo, o que tem os assuntos económicos e financeiros. Sob a sua qualidade concreta, eu não referi rigorosamente nada. Conheci um que, aliás, era uma pessoa bastante estimável. E sobre a qualidade dos políticos, dizer uma coisa, é como tudo na vida. Há bons e maus. Se eu tiver que traçar uma mediana em relação à qualidade dos ministros da educação como cidadão português, devo dizer que até me considero bastante satisfeito. E deixo isto aqui claramente. Como posição. Agora, é como tudo. Há ministros que foram bons, há ministros que são maus, há ministros com ideias que eu considero erradas, há outros que eu considero com ideias certas. Mas é assim que nós vivemos em democracia, felizmente. Porque senão não conseguiríamos ter qualquer espécie de contraditório. E com isto entronco numa outra questão que foi colocada, que tem a ver com o Conselho Nacional de Educação. O Albino Almeida, que foi quem a colocou, apresentou-se aqui como alguém preocupado com a questão das autarquias, como um autarca. É preciso referir-se que foi durante anos, anos e anos responsável principal da CONFAP, demonstrando, aliás, algo que eu também aqui quero dizer, é que não se pode olhar, ele demonstrou durante os seus mandatos, que a posição de pai não é propriamente uma posição de esquerda ou de direita, é uma posição que, quer à esquerda, quer à direita, existe para todos. E faz-me alguma confusão que se diga, quando as contestações, até falo para o meu campo político em sentido amplo, quando as contestações são contestações que têm mais a ver com pais e alunos são à direita, quando têm mais a ver com professores são à esquerda, eu não tenho essa espécie de manicaísmo em relação ao direito à manifestação e ao posicionamento. Dizer-lhe o seguinte, eu acho que o Conselho Nacional de Educação deve ter um papel central também na formação das políticas educativas. Tenho, em concreto, uma grande confiança no atual Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor David Justino, que era alguém que, em relação àquela ideia que eu lancei, de que se juntassem um conjunto de responsáveis de educação e pudessem lançar alguns temas para debates, para que aqueles que têm que fazer os tais acordos de regime, que são os partidos, pudessem fazer, entraria muitíssimo, muitíssimo bem, e entendo que o mesmo deve ter uma relevância, o Conselho Nacional de Educação deve ter uma relevância cada vez maior e que ela pode ser dada por uma via legislativa. Evidentemente que algumas situações podem ter sido problemáticas no passado, vamos deixá-las
para o passado, como exemplos que possivelmente não devemos repetir. Eu queria também, muitas das intervenções foram comentários, eu queria, em relação a uma delas, em que eu concordei com muito daquilo que estava a ser dito, que foram referidos para Branca Rodrigues, não, eu concordava com muito, não sendo espantoso, que desconfio que até podemos pensar em matérias de educação, em muitas delas, de maneira diferente, o que não tem mal nenhum, mas como vê que potencia também muitos dos acordos. E uma das referências que eu aqui queria salientar, que fez e que eu acho da maior importância, é que nós mudamos algumas vezes sem avaliar. E mudamos porque temos uma determinada posição de princípio, muito, quase sobre o título com que uma determinada intervenção é apresentada. E isso não parece nada que seja bom conselheiro. E dos patamares essenciais, e que eu referi na minha intervenção inicial para o futuro, tem precisamente a ideia de que é necessário avaliar os regimes e avaliar com ponderação e avaliar com moderação, que é uma coisa que tudo isto vai bater no bom senso, que me parece essencial. Tal como a ideia de desvalorização da escola não pode continuar, também estava um bocadinho na sua intervenção, a importância da mobilidade social e, se quiser, indo a uma vaca fria, a questão que referiu do cheque de formação, com uma distinção em relação a outro sistema, vamos pôr as cartas em cima da mesa e vamos avaliá-las. E vamos ver quem é que terá razão em relação a essa matéria. Como eu disse, não entendo que haja uma limitação constitucional porque se refere que o Estado tem uma determinada tarefa. Este livrinho tem inúmeras tarefas que o Estado tem que cumprir. E eu, se eu quiser dizer uma frase bombástica em relação a essa matéria, eu digo, e ela marca muito. Não sei se ganho alguma coisa em relação a isso. As tarefas são inúmeras, mas para o seu cumprimento nós temos que ter bases sólidas quanto à forma daquilo que se faz. A senhora Toscano tinha toda a razão relativamente à evolução que, se nós pensarmos numa lógica de 20, 30 anos ou 40, se fez no sistema de educação em Portugal. É um facto, mas nós temos que ir mais além, nós temos que pensar aquilo que queremos também para outros anos. Eu não quero monopolizar o tempo, havia aqui outras questões, a questão social é evidentemente também uma questão muito relevante no funcionamento de uma escola, a questão da articulação entre os diferentes ministérios é também mais do que evidente, eu devo dizer pela minha curtíssima experiência, muitas vezes ela não é visível, mas sucede dentro dos governos, a articulação entre os diferentes, não quer dizer que ela esteja perfeita, mas há um esforço de articulação dos diferentes ministérios em relação também à área da educação. Eu vou pedir muitas desculpas se estou a responder a uma questão, é provável que assim seja, mas queria deixar estas notas, fundamentalmente como notas de reflexão para o futuro.
Obrigado. Doutora Luísa?
Conseguem ouvir?
Eu consigo, mas estou aqui ao lado.
Não, agora acho que sim. Não, é que eu estou lá fora, tinha desligado o microfone, não tinha agora a certeza se o tinha ligado. Eu vou, em primeiro lugar, responder à pergunta que me foi feita diretamente, que tinha a ver com a questão dos custos da escola privada e da escola pública. Neste caso concreto, teremos que falar do custo por turma. E a verdade é que a maior parte das escolas com contrato de associação, ou se falarmos a maior parte das escolas com contrato de associação, estamos a falar do ensino básico. E, de acordo com um estudo que foi realizado, numa escola pública, uma turma deste nível de ensino rondará os 70.600 euros. Uma escola privada, com contrato de associação, não é? Terá um custo de 80.500 euros. Significa isto que uma turma na escola pública tem um custo diferenciado de uma escola privada e que poderá levar o Estado a racionalizar de uma forma muito mais eficaz os dinheiros públicos que são de todos nós. Para além disso, permitindo o desígnio constitucional de alargamento
dos estabelecimentos de ensino público no sentido de cobrir as necessidades de toda a população. E isso é uma questão que eu julgo que é absolutamente importante. Por outro lado, eu também quero dizer que eu não tenho nada contra as escolas privadas. Atenção, já não me lembro quem é que levantou esta questão. Não tenho absolutamente nada contra a existência das escolas privadas. A Constituição prevê a sua criação e a liberdade da sua criação. Agora, aquilo que eu não concordo é que andemos todos a financiar o negócio da escola privada, quando a rede pública tem perfeitamente capacidade para oferecer ao país e àqueles que necessitam da oferta de ensino no país aquilo que é necessário e que é fundamental. E deste modo eu acho que é uma questão de tão bom senso e de bom rigor, e tanto se fala assim, levamos tantos anos a martelarem-nos com a questão das contas públicas, eu gostava de saber porque é que esta foi justamente uma das questões que se calhar no memorando deviam ter sido cumpridas e não foram. Outras foram as prioritárias. Sobre a questão da avaliação, eu sou super a favor da avaliação do sistema, mas mesmo a favor, mal de nós se não houvesse avaliação. É fundamental avaliar para conhecer. Agora, é preciso é perceber o que é que nós queremos da avaliação. Se nós queremos a avaliação para, desculpem-me outra vez a expressão, chutar professores para fora do sistema, eu não acho nada bem. Se nós queremos avaliação para gerar salientar as desigualdades territoriais e sociais, também não acho nada bem. Eu sou a favor da avaliação externa das escolas, da avaliação dos alunos, para perceber onde é que estão as dificuldades, mas não é para depois cruzar os braços. É para pôr mãos à obra e promover discriminações positivas ou outras que nós consideremos fundamentais para melhorar o sistema. Portanto, não é lá para fazer rankings e pódios e por aí fora para ver qual é a melhor escola, não. É para perceber onde é que estão as dificuldades nas diferentes escolas e atuar sobre aquelas que requerem uma verdadeira intervenção para uma verdadeira melhoria. E para os alunos, as provas de aferição estão muito bem. Porque nós avaliamos, sem meter uma carga absolutamente desnecessária nos alunos, alunos do primeiro ciclo, nervosíssimos durante todo o ano letivo a ser preparados para um exame, isto está na cabeça de alguém. Esses miúdos precisam de outra forma, de estar de outra forma na escola, com outra à vontade na escola. Uma prova de aferição permite-nos perfeitamente conhecer, enfim, da prestação desses alunos, da forma como o ensino está ou não a ter sucesso e, mais uma vez me refiro, às igualdades ou desigualdades sociais e territoriais. Para quê? Para atuar. É só para isso. Para atuar, para gerar melhoria e qualidade no ensino público, que isso é que é fundamental. Eu vou dizendo coisas soltas só para dizer isto. Eu não tenho nenhum pavor das ideologias, eu não percebo. Porquê é que as pessoas falam às vezes de ideologia como se fosse um papão? A ideologia é a nossa forma de ver a sociedade e de querer construir uma sociedade. Agora, se isso tem que nos separar radicalmente e não pode haver diálogos, não, que é evidente que não tem. É evidente que não tem e devemos trabalhar todos no sentido da promoção da qualidade e, neste caso, depois, vamos ao resto que interessa. Olhar para a Constituição que nos determina princípios e orientações programáticas que nós temos que obedecer, evidentemente. E, portanto, nesse sentido, a Constituição é muito, muito clara, como referi na intervenção que tive a oportunidade de fazer, que é dar uma preferência à escola pública de uma forma absolutamente notória. E há um investimento e há qualidade da escola pública. Eu só queria fazer mais um comentário que tem a ver com uma questão que me parece muitíssimo relevante, porque essa é a realidade prática da escola, que é a influência das relações familiares e de tudo o que os alunos trazem de fora para a escola e que se reproduz na escola. Porque, de facto, a escola não é um ente isolado de tudo o resto. E isso é uma coisa absolutamente importante e de termos consciência disso. É por isso que, depois, é preciso pegar no resultado prático e concreto de determinadas opções políticas e verificar em que medida é que isso esbate ou acentua essas realidades que acabam por se traduzir em verdadeiras desigualdades. E quando? Nós aumentamos o número de alunos por turma e temos professores
com uma responsabilidade muito diferente a acompanhar um determinado número de alunos ou a promover atividades muito diferentes com um determinado número de alunos que poderiam ser feitas de outra forma completamente diferente e com um acompanhamento muito mais personalizado ou atento se a turma tivesse uma outra dimensão. E, portanto, trabalharmos para um maior número de alunos por turma não parece ser uma política correta. Por outro lado, poupar nos psicólogos escolares, que muitos estão em casa, com a formação, com a necessidade de trabalho e a escola com a necessidade deles. E, como nós sabemos, o índice de psicólogo por número de alunos em Portugal não tem nada a ver com aquilo que é recomendado a nível internacional. É uma coisa perfeitamente absurda. Isto deve, obviamente, também, vou terminar, deve, obviamente, também fazer-nos refletir sobre a eficácia destes acompanhamentos que se requereriam na escola com as problemáticas que existem. Pois outra coisa tem a ver com o pessoal não docente, com a sua formação, por exemplo, para a identificação de casos de bullying, que é uma coisa fundamental, mas depois temos que falar também, naturalmente, da carência de pessoal docente, que muitas vezes não têm capacidade, andam de um andar para o outro, porque são pouquíssimos, não têm capacidade de acompanhar as crianças e os jovens nas escolas e, portanto, é preciso termos uma coisa na cabeça. Nós temos uma escola pública com carência de pessoal. E a carência de pessoal faz a eficácia do serviço. Porque é assim mesmo, quando nós despedimos funcionários públicos, temos que perceber que isso se reflete na qualidade que o serviço público vai empreender ao público ou oferecer ao público. E na escola passa-se isso exatamente assim. Pronto, estão-me a mandar calar e com toda a razão, evidentemente, só quero então mesmo manifestar o seguinte, a mim preocupa-me muito a intervenção que ouvi da senhora professora que acabou de falar, como tenho ouvido muitos outros professores e notado uma carga de desmotivação no pessoal docente que é absolutamente preocupante. E trabalhar para a dignificação dos professores, eu acho que é uma prioridade absoluta neste país. Muito obrigada pela atenção.
Obrigado, doutora Isabel Alçada.
Muito obrigada. Das políticas públicas. E julgo que aqui ficou claro, tanto nas intervenções dos participantes como do público, que há um consenso sobre o valor da nossa Constituição no que respeita à educação, e eu até me permito chamar a atenção, e chamei, para a questão da Lei de Bases. Isto não quer dizer que não tenha havido um debate ideológico fortíssimo para a aprovação da Constituição, lembro-me muito bem, assisti de fora. E da Lei de Bases também houve um debate ideológico fortíssimo e chegou-se a um consenso sobre o texto. Porque é que eu chamo a atenção para o que aconteceu antes de nós? Agora parece que temos aqui uma matéria sobre a qual basear toda a nossa construção. Porque conseguimos realmente uma base sólida e que nos dá margem para continuar o nosso debate. O debate é positivo, o debate ideológico é realmente indispensável numa democracia para podermos conferir pontos de vista e irmos mais longe. Agora, eu julgo que será tanto mais claro quanto mais explícitos e rigorosos for a explicitação dos conceitos que estão por trás desse debate. Porque muitas vezes nós estamos a debater questões que dizemos que são questões ideológicas e não são, é uma questão de debate de recursos. Ou então dizemos que é uma questão ideológica e não é. É uma questão de identificar uma área de carência, de prioridade e não tem nada a ver com a ideologia, tem com a forma como nós estamos a ver qual é a prioridade. Porque, na verdade, na nossa sociedade, como nas outras, há recursos escassos, não há uma escassez de recursos e nós precisamos de nos pôr de acordo sobre a forma como os vamos aplicar. E, portanto, muitas vezes dizemos que por trás estão questões ideológicas, mas na verdade estamos a discutir recursos. Eu há pouco chamei a atenção e julgo que é muito importante nós hoje, quando fazemos qualquer forma de debate, verificar se sobre aquela matéria não há investigação e não há resultados. E no caso da educação nós podemos encontrar de facto, estudos que ajudam, que foram trabalhadas, questões que não, como esta questão do ensino público e privado, é uma questão largamente estudada. Nós temos investigação que nos permite pensar melhor e, portanto, não devemos fazer este tipo de debate sem tomar em consideração os resultados desse estudo. Nós, o problema é que muitas vezes, o Diogo foi há pouco disse que nós mudamos sem avaliar, o problema é que nós às vezes avaliamos e mudamos sem atender aos resultados. Isso é um problema da forma como muitas vezes as medidas são lançadas. E nesse sentido, eu penso que a nossa sociedade tem que fazer um esforço, e em matéria de educação é muito importante esse esforço, porque nós estamos a discutir questões que vão ter imensa influência no futuro das crianças, dos jovens, dos adultos e da nossa sociedade em geral.
Não tenho assim grande coisa a acrescentar, não sei que realmente muitas das coisas que aqui foram faladas têm o seu histórico, a sua continuidade, e aqui estão elas a ser faladas. Penso que o caso da frustração que se sente quando se tem um trabalho que se vê, que afinal não mudou tanto, mas que a percepção pública da importância desse trabalho se reduziu profundamente, isso é uma questão política, não é ideológica, não é coisa nenhuma, é pegar-se, houve problemas semelhantes com as lojas do cidadão, também posso apontar esse exemplo. Há muitos casos no nosso país, e esse ponto é importantíssimo, em que o discurso político é profundamente destrutivo daquilo que está, sem ser capaz nem querer, nem achar que aquilo que vai fazer a seguir é muito diferente. E é esse ponto que eu acho que é importantíssimo. Nós podemos dizer que o que falta à nossa escola só é ter mais professores, é ter pessoal contínuo, é ter assistentes sociais, é ter... Mas podemos dizer isso sem pôr em causa a escola que temos. E eu acho que este discurso é absolutamente... Eu sinto, como insisto, como observadora e ouço-lhe, como é possível às vezes ouvirmos dizer tanto mal do que está feito só porque se quer fazer melhor. Devia-se dizer o que está bem, fizemos, mas conseguimos fazer melhor. E isto muda tudo, é o que nós fazemos aos nossos filhos. Quer dizer, se eu disser à minha filha, tiveste 14, olha, assim, enquanto não tiveres 16 ou 17, eu considero que tu não fizeste nada, a probabilidade de eu ter um bom resultado é mínimo. E isto é válido para a nossa casa, como para a política, como para aqueles que são os destinatários da nossa ação. E isso é válido quando se diz a um aluno que se preparou para um exame da quarta classe ou do quarto ano com todo o nervoso que as famílias têm, e esse aluno chega, eu sei, põe uma criança e diz, olha, já não venho mais à tua casa as explicações, já não vou ter exame este ano. Isto é uma ideia profundamente errada, independentemente das razões que possam ter levado a suspender ou a mudar a questão dos exames, a ideia que passou para os miúdos não é boa. E vamos ter muito trabalho a recuperá-la quando daqui a 6 meses, a um ano, se repuser outra vez as provas, porque vão repô-las. Portanto, eu pergunto, qual é a necessidade de os políticos e as pessoas com imensa competência e boas intenções, que sabem fazer melhor, então se sabem fazer melhor, façam melhor sem destruir o que foi feito para trás. E este ponto é muito sistemático na educação. Como é sistemático na administração pública, então essa parte nem vou falar, porque senão então era uma desgraça. Mas na parte da educação é profundamente doloroso assistir, às vezes, à destruição em discurso, daquilo que foi feito e que na prática continua no terreno. Fiquei profundamente desvalorizado, fiquei com as pessoas desmotivadas. E eu penso que este é um dos pontos essenciais, o caso daquela senhora professora Cláudia, que não está lá já, parece-me, mas que realmente, desculpa, quer dizer, falou aqui numa série de projetos, era o projeto de desenvolvimento pessoal, ou era o projeto europeu, agora já não quer o empreendedorismo, já não aceita, já está farta. Porquê? Porque não vê reconhecido o valor e o mérito daquilo que apresentou antes. E não custava nada, eu acho que essa parte é bastante gratuita, em relação às nossas dificuldades económicas, e pronto, e não posso acrescentar muito mais, porque o tempo é pouco, já estamos todos muito cansados, acho eu, mas acho que valia a pena aprendermos a distinguir o que é a ferocidade e a do combate político e o que é efetivamente o nosso juízo negativo sobre o trabalho que está feito e que ocupa milhares e milhares e milhares de pessoas que merecem ser decentemente tratadas e respeitadas. E para quem fica muito para além, às vezes, das pequenas glórias políticas do momento, essas pessoas vão levar com elas uma frustração que leva muito tempo a passar. E eu acho que isso devia ser tido em conta por quem está no palco político. É só isso.
Damos então por terminada a sessão. Penso que foi uma sessão viva, rica, pedagógica, também de participação cívica. E, portanto, temos aqui muito motivo para continuar a trabalhar na área da educação. Às 14h, prossegue o fórum com o seguinte painel. Obrigado.